seu podcast semanal de games.
E apertem start! Está começando mais um round do podcast Nowloading. Vamos aos nossos participantes. André, produtor de cinema responsável pela franquia Resident Evil Level 4, minha filosofia de trabalho é regida pela máxima: T-Virus é a resposta para todas as perguntas que possam existir.
Ah, e o mesmo T-Virus.
Fred, me faça qualquer pergunta da sua vida.
Como é que fala cachorro em alemão?
T-Virus.
É verdade.
Que bom.
Fred, portador zero do F-Virus. Tem poderes telepáticos, telecinéticos, regeneração, super velocidade e recentemente estoque ilimitado de clones meus. Por algum motivo, alguém pensou que isso seria uma boa história de Resident Evil.
Fernando, T-Virus level zero. Além de infectar humanos e animais, também possui o poder de secar rios, mudar o clima do mundo e criar um deserto no meio do mar.
E aí, num estalo de dedos, você acaba com tudo isso e o mundo volta a ser uma coisa normal de novo.
Finge, né? Que não teve nada.
No universo do filme de Resident Evil, dá pra você criar uma religião em cima do T-Virus, velho. É. Qualquer coisa você explica com ele, velho.
4. Felipe Evil Shade, level 25. Eu odeio os filmes, mas eu gostei de Resident Evil 4 Recomeço.
Olha aí, vamos ver isso.
Olha só.
E mais uma vez, estamos voltando às ruas de Raccoon City pra, enfim, concluir a nossa série de podcasts.
Não, André, nós não estamos voltando às ruas de Raccoon City.
Não, inicialmente nós estamos. Depois nós vamos sair e dar uma viajada fora.
Vai pro espaço, né? Vai pra lua.
Nossa série de podcasts sobre Resident Evil. E como não podia deixar de ser, novamente contando com a ajuda do Felipe Evil Shade, já de casa, né? Retornando aí com a gente pela terceira vez. Seja muito bem-vindo de novo.
Obrigado. Feliz de estar aqui de novo com vocês.
E aproveitando, então, o lançamento, né, do Resident Evil Recomeço, Afterlife, o quarto capítulo da série, pra falar dessa série, né? Resident Evil no cinema.
É, digamos o quarto capítulo da série, e está longe de ser o último, né?
Pelo visto, né, cara?
Quanto der dinheiro...
Nós... Enquanto abrir em primeiro lugar, né, no fim de semana, cara.
Sério? O 4 abriu em primeiro lugar?
O todos, Fred.
Puta, ele se pagou nos primeiros 3 dias.
Olha isso,
caraca,
né,
velho.
Cinco pra frente, só lucro.
A gente vai falar um pouco dos japoneses também, mas especialmente os live action, e a gente começa logo após a leitura de e-mails e recados, e a gente já volta.
Então rápido que você nem vai receber.
Você sabe que hora é agora, Fred?
20 horas e 6 minutos.
E também é hora de ler os e-mails e recados. Uhul. Relativos ao cast de número 82, correto?
Exatamente, correto. O Halo Cast, né?
Cara, mais uma vez, um orgulho, assim, da minha vida, né? De ter participado de um cast em que o resultado final foi que muita gente que não dava a mínima pra Halo passou a dar, né?
Uhum. Vamos falar, então, de uma promoção. Olha só a promoção.
Ah, olha aí. Uma pequena promoção pra você, jovem gafanhoto, que gostaria de jogar Halo Reach, mas você está pobre nesse momento, né? Que triste. Como eu faço para ganhar Halo Reach, Fernando?
É uma iniciativa do Blood Fizzle Mail, né? Junto com o Nowloading e com o Super Controle. É a promoção Halo Paint, né? Você deverá fazer um desenho sobre os três blogs, o Nowloading, o Fizzle Mail e o Super Controle, como eles seriam no universo de Halo. Três Master Chief, ou três Anéis do Mal, ou três whatever que você pensa que apresentaria os blogs.
Ah, Fernando, mas eu não sei desenhar.
Esses problemas acabaram, porque, na verdade, o que a gente quer é somente você ter um desenho e mandar pra você poder participar, porque não é uma avaliação sobre o melhor desenho, vai ser um sorteio com as pessoas que enviaram o desenho pra essa promoção.
É só você ter um desenho.
Vai ter o post aqui embaixo nos links, né, do Fizzle Mail, onde lá você vai poder ler todas as regras, saber isso direitinho, e lá vai ter um e-mail pra onde você vai mandar o desenho, e depois vai ter um sorteio ao vivo, né, pelo site rando.org, mostrando quem vai ser o grande ganhador, né.
Exatamente, Halo Reach de graça. Não perca, confira aí.
Confira.
Falando aí do cast de Halo, antes de a gente entrar pros e-mails, né, algumas pessoas perguntaram, e porra, foi uma puta falta de atenção minha
minha, porque eu devia ter apresentado quem é a Priscila, né, que participou. Tipo, ela é ainda, né, um ouvinte, uma leitora do Nowload, que também é a namorada do Diego.
Olha só.
Também é uma especialista em Halo.
Ela consegue ser três coisas ao mesmo tempo.
Caralho, né, velho? Vamos começar, então, com um e-mail de voz, né, porque essa semana, acho que os Planetas Alinhados, a gente recebeu dois e-mails de voz, né? Então enviem seus e-mails de voz, né? A gente gosta de ouvir as suas belas vozes, né? Intercalando com as nossas belas vozes. E a gente faz uma sinfonia de belas vozes aqui.
Nesse... Vai ser lindo.
Então vamos lá pro primeiro e-mail de voz aqui, que é o e-mail de voz do Cabs, ou Cabs.
Fala, Nowloaders. Aqui é o Cabs, do Jacareí, São Paulo. E onde é que tava o Pablo nesse cast, pô? Ele é o maior fanboy de Halo que eu conheço. Ele com certeza ia trazer muita coisa pro cast. Ia completar muita coisa que vocês falaram. Eu queria falar que o cast foi excelente. E esse Halo Reach, eu tava vendo uns vídeos, algumas matérias sobre ele. E me interessei em jogar. Foi bom escutar esse cast, porque assim, eu já me inteirei um pouco na história, que pelo que eu vi é bem complicada. E no mais é isso. Um abração pra vocês e um abraço especial pro Pablo, que eu gosto dele.
Muito obrigado, Cabs, pelo seu e-mail de voz.
Obrigado.
Mas sobre o Pablo, né, muita gente perguntou onde está o Pablo nesse cast. Pô, Halo, né, uma das franquias preferidas do Pablo. Acredite, a gente tentou, velho, a gente tentou fazer o cast no horário que o Pablo pudesse participar, porque tá muito difícil encontrar o Pablo, velho, ele tá muito, muito ocupado.
Acontece que deu uma epidemia de Pac-Man, sabe? E ele, como um bom fantasma que é, tá fugindo loucamente de 1 milhão de Pac-Mans pelo Rio de Janeiro. Então, mas não se, né, desesperem, porque ele ainda tá vivo.
Ele tá vivo, a gente vai tentar trazer, tipo, a gente vai continuar insistindo sempre que tiver um cast que a gente acha que ele vai acrescentar, como era o de Halo, né?
Uhum.
A gente vai tentar trazer ele, mas, né, assim como já tiveram épocas que, pô, o Fred não pôde participar.
Verdade.
Todo mundo, né? Todo mundo tem umas épocas de ausência, né?
É, porque o André não pode participar e o site acabou.
É, eu não posso muito bem ter uma época de ausência, mas a gente torce pra que as coisas se estabilizem e que ele possa voltar a participar, porque a gente também tá sentindo muita falta, né? Então, vamos lá pro nosso primeiro e-mail normal, primeiro e-mail de texto aqui.
É, o primeiro e-mail é do Fábio Rodrigues dos Santos, 29 anos, de Santo André, São Paulo. Longos dias e belas noites, Loaders. Muito bom o round sobre Halo. As opiniões de vocês são exatamente as minhas sobre essa série espetacular. Tem um headshot de vocês, quando vocês disseram que o Halo de Halo 1 foi encontrado ao acaso. Não é bem verdade. O que acontece é que a Cortana, de forma não proposital, deveria ter viajado em Sleep Space para um lugar aleatório. Mas em vez disso, ela colocou na nave as coordenadas que o Chief tinha visto em um artefato Forerunner. Não foi sabendo que daria no Halo. Ela só achou que pudesse ser um lugar importante. Não, tipo assim, né? Se fosse um Brinks, piada, assim.
É, não, eu acho que é uma puta, sabe? Porque, tipo, podia muito bem, sei lá, ser uma parede, a nave batia e todo
mundo. É um buraco negro. Quem falou, não, ali tem um buraco negro. Deixa eu notar aqui, né? Pra não ir pra
Vamos
lá.
Anotar
eu,
olha, no artefato sagrado que é pra ninguém cair nesse erro de novo. Acho que Halo merece o hype que gera. Um FPS bem construído e adaptado ao que os consoles podem nos oferecer, colocando você em um mundo muito mais aberto que os Semeon Rails da vida, como os CODs, Call of Duty?
É,
com uma grande variedade de estratégias, armas, um co-op fantástico que melhora o jogo em 100% e com diversos momentos épicos. No mais, nada mais.
Então o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Henrique Laurino. Ele diz o seguinte, esse pessoal não tá mandando idade, não tá mandando cidade, não tá mandando nada, né? Assim, então, beleza. O Henrique Laurino diz o seguinte: saudações ao Loaders, parabéns pelo último cast sobre a épica história do maior de todos os cozinheiros contra os alimentos de baixa qualidade e parasitas intestinais. Halo foi o primeiro FPS que joguei e gostei, talvez pelos controles simplificados. Os Forerunners deviam aprender a exterminar pragas como os Protheans de Mass Effect. Eles iam perder do mesmo jeito, mas pelo menos deixariam algo melhor que armas de destruição em massa para aliens, entre aspas, super inteligentes e desenvolvidos, usarem como artefato sagrado. Isso é uma parada que eu até tava percebendo enquanto eu estudava e a gente esqueceu de comentar, tem muitos paralelos, né, cara, entre o universo de Halo e de Mass Effect, né?
Raça super desenvolvida, extinta, tem os Chozo no Metal
Gear. É, tem os Chozo, é verdade.
Tem os Sapicanes no filme do V-Bow lá, é isso,
cara. É, ele continua aqui. A Cortana me incomoda tanto quanto a nave, principalmente quando tem o 300 milhões de Flood me perseguindo e a tela fica azul pra mais uma maldita mensagem ou flashback. E sobre o Kingdom Hearts, agora eu digo, Kingdom Hearts é uma puta falta de incoerência. No mais, um abraço.
Olha só, cara,
que bom. A gente tem mais um e-mail de volta voz aqui.
Fala aí, galera, no download aqui, quem tá falando é Ricardo Augusto, sou de Porto Velho, Rondônia, e primeiro eu queria parabenizar vocês aí pelo retorno triunfal do download, depois desse ato que deixou todo mundo maluco aí, babando, com vontade de escutar algum cast bom sobre videogame. Segundo, pegando aí o último cast sobre Halo, primeiro eu tenho de confessar que eu sou um pouquinho fanboy da série, tanto é que uns detalhezinhos pequenos me incomodou bastante no decorrer do cast, que foi a pronúncia de vocês. Vocês estavam falando flood o tempo todo sobre a raça lá, e não é Flood, é Flood, assim, bem como o nome da franquia, que não é Halo, é ou Halo ou Halo, que é a pronúncia em português do Brasil ou em inglês. Tirando esses detalhes fanboyísticos, o cast estava muito bom, e já pegando essa carona do FPS do Halo, vamos aproveitar aí o hype que tá tendo em Portal 2, eu queria perguntar de vocês se vocês pretendem fazer algum cast sobre Half-Life 2, que já tá em um grande rumor que o episódio 3 vai ser lançado aí. No mais, queria sugerir uma coisa com relação às franquias, as grandes franquias que vocês fazem cast, pra vocês se aprofundarem um pouco mais na história, porque vocês só falam por alto, e a gente, assim, que gosta das coisas, assim, fica com carência, assim, de que vocês falem sobre as histórias, sobre os rumores. No mais, nada mais, e até mais.
Valeu, Ricardo. Olha só.
Parabéns, cara.
Olha só. Sobre Half-Life, claro.
Nós vamos dar uma de Valve. Ah. A gente vai fazer um cast de Half-Life.
A gente vai. Quando eu comecei a ouvir, né, ele falar da pronúncia, isso era uma parada que eu já tinha imaginado, né, que ia vir nos comentários e tal, especialmente por causa da pronúncia de Halo, né, que o Bada tem o costume de falar Halo mesmo. Pô, vamos ter que entrar naquela discussão que a gente já teve aqui várias vezes sobre pronúncia. Mas eu fiquei muito feliz com a mensagem de voz do Ricardo, porque
eu
ela
também
tem a resposta de por que a gente não fala.
Ela tem.
A gente não é xiita com pronúncia exatamente pelo motivo que você próprio falou Half-Life 2.
E não é Half-Life 2 que se pronuncia.
Não é Half-Life 2. Se a gente fosse falar corretamente, a gente teria que falar Half-Life 2. Né? A gente tem essa preocupação em trazer a pronúncia correta, né? E costuma até corrigir quando a pessoa fala uma parada absurdamente muito errada, assim, durante a gravação. Mas, sabe, assim, muita gente fala Halo 3, Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4. Então, assim, todo mundo entendeu do que ele tava falando, e quem somos nós, né? Nós faladores de Half-Life, de Street Fighter.
Enquanto a gente fala e a pessoa sabe, consegue identificar que jogo é.
É, enfim, e sobre o lance que ele falou lá, né, de se aprofundar mais nas histórias e tudo mais, a gente tenta encontrar um equilíbrio, né? Porque sempre que a gente faz um cast absurdamente pesado em história, a gente recebe críticas, e quando a gente não faz, a gente também recebe críticas. Então a gente, tipo, nunca vai agradar todo mundo, né?
É, e sem contar que se a gente realmente for na história a fundo, o cast acaba ficando muito extenso e muito pesado.
Sim. Aí, então tá, então vamos pro nosso último e-mail aqui, Fernando.
Então, nosso último e-mail sorteado foi Elissandro Scarpato. E ele diz aqui: apenas tinha visto alguns vídeos de Halo e não achava muita coisa. Na época do lançamento de Halo 2 para PC, tentei jogar Combat Evolved e me diverti algumas tardes com ele.
É, o Combat Evolved é o Halo 1, né?
Vou confessar que não me apeguei à série. Sempre dou preferência a jogos com co-op por causa da namorada. Geramos o Gears of War, jogamos um pouco de Left 4 Dead e algum tempo atrás o Halo 3. Foi uma experiência diferente do Gears, porque não nos apegamos à história, então achei o jogo bem mais ou menos. Depois de cast, com certeza vou dar uma chance ao Wars, ou DST e Reach. Queria até deixar aqui que, como ele, eu também fui um dos que só jogou Halo 3 e eu joguei, sabe, desligando o cérebro e matando todo mundo. Me diverti muito, mas não, realmente não prestei atenção na história, mal sabia.
Ninguém, né, cara?
Mas o cast serviu muito bem pra isso, cara. O cast esclareceu muita coisa que eu não entendia, né? Aí ele termina aqui: valeu demais. E, cara, você não tem noção de quão bom é ter de volta esse podcast. Podemos sentir o carinho que vocês têm por eles e por nós.
Oh. Oh. Sim, nós temos carinho por todos os nossos ouvintes, exceto os que são idiotas.
Nós somos demais mesmo. É.
Tá, então, desenhos, né, cara? Assim, essa semana passada, acho que o pessoal ele tá acostumado ainda com o nosso antigo schedule de podcast, né, que saía na segunda, na terça. Então, assim, o que aconteceu semana passada foi que a gente gravou os e-mails e aí no dia seguinte chegaram basicamente todos os desenhos sobre o cast. E eu imagino que essa semana vai acontecer a mesma coisa, porque não tinha chegado quase nada até agora, né? A gente tá tentando gravar sempre os e-mails na quinta-feira, pra gente poder editar a tempo e deixar tudo pronto no sábado, porque, cara, não vai lançar um cast depois de sábado, é sábado.
Uhum. Dia
oficial do nosso podcast.
É sábado até mudarmos, pra não ser mais sábado. Mas
não, mas enfim, temos aqui alguns desenhos relacionados ao cast Kingdom Hearts, né? O Felipe Provenzano mandou um desenho do Sora fazendo psicanálise.
Né? O Abicão é o psicólogo.
O psicólogo. Ah, nós também temos o desenho do Felipe Legion Rabi, que é relacionado à leitura de e-mails. O cara fez o desenho da leitura de e-mails do cast.
Legal,
cara. Do cast Kingdom Hearts, eu acho, né? Que foi sobre aquilo que a gente falou do Diego ser o nosso agente Splinter Cell, né? Que a gente envia pra fazer missões. Se der errado, a gente nega a existência dele.
Foi muito legal.
Né? Pedro Lima mandou pra gente um sobre o Download News de algumas semanas aí, eu não sei mais qual. Tipo, o primeiro
sobre
que a gente gravou, na verdade.
O vergonhoso momento em que o André defendia o Robin. Né?
Não, acho que foi vergonhoso, vocês não conseguiram me entender. Mas o que interessa nesse desenho pra mim é que ele colocou em prática o que eu disse sobre a Keyblade, né?
Uh-huh.
É muito fácil você desarmar a Keyblade.
Uh-huh.
E enfim, o André Miller, né? O cara que fez aquele desenho foda do Kratos sorrindo. E quando a gente entrou no hiato, né? Ele modificou aquele desenho e fez um Kratos chorando. Que foi igualmente o mais bizarro ainda. Muito bom. E ele mandou pra gente um do Rebirth, né, cara? Um abicão, um lobo, style. Ficou muito foda.
Eu queria ter um abicão desse, ele ficou tão legal.
Muito foda. É, excelente. Então esses foram os nossos desenhos, né? E como você já deveria saber, o Nowloading está entupido de atrações. Tem gente até nos comentários falando assim, caraca, eu não tô conseguindo me adaptar ao ritmo das atrações do Nowloading, porque toda vez que eu entro aqui...
Cara, é escala industrial.
Sabe? Escala industrial. O que interessa é que amanhã, domingo, nós teremos mais um Download News. Se você não está acompanhando, você está perdendo, porque o Download News, nosso podcast de notícias, nosso podcast de discussão gamer, né, de modo geral.
Exatamente.
Ele está sendo gravado ao vivo todos os domingos às 21h, né? O pessoal tá curtindo muito, assim, tá coisa de nos comentários, o pessoal falar que vai tomar o lugar do podcast principal e tudo.
Nossa.
Mais. E uma coisa que aconteceu é que nós recebemos, né, um pacote, eu não sei se eu posso dizer quem mandou, assim, eu vou confirmar com a pessoa antes de dizer o nome dela, mas aí já fica o agradecimento absurdamente gigantesco aqui. Mandou pra gente kits de brindes da Synergex, né?
Uhum.
Então, a gente vai premiar no Download News kits de brindes contendo coisas como camisetas de BioShock 2, CDs de trilha sonora de GTA 4, posters de GTA, munhequeiras de FIFA e outras coisinhas assim, né? Brindezinhos pequenos, é um kit de brindes desses brindes que... E pra você concorrer a esses brindes, basta você enviar por e-mail, não deixe no comentário, pelo amor de Deus, né?
Por favor.
Problema absurdo. Mandem por e-mail um telefone de contato, que a gente possa entrar em contato com vocês, de preferência diretamente, sem ter que falar com a sua mãe antes, sei lá, coisa do tipo. E no assunto, ponha participação no Download News, pra gente conseguir identificar bem fácil o seu e-mail.
Exatamente.
A gente vai te ligar, a gente vai fazer uma pergunta, um quiz bem rápido. Se você acertar, você ganha o nosso kit, né? Basicamente o Rapadora Fone, né? Do pessoal do cinema com Rapadora.
E mas lembrando que é ao vivo, todo mundo vai estar ouvindo você. Bom você não fazer feio.
A sua honra será manchada em escala nacional.
Quiçá mundial.
Então, Fernando, pra fechar a nossa leitura de e-mails e recados, nós temos um recado muito importante para vocês, ouvintes.
Muitíssimo importante, né?
Vocês, ouvintes, que clamaram pelo nosso retorno, nós precisamos de vocês, assim, hardcoremente.
Demais. É aquela coisa, não só de você, mas da sua mãe, do seu cachorro, da sua tia, de qualquer pessoa que você vê na rua, do mundo inteiro.
A EGW, né, a revista, né, e o site, começou a fazer uma enquete sobre qual o melhor blog de games do Brasil. A gente não tava lá inicialmente, né, nossos queridos, amados fãs pelo Twitter começaram a pedir, e aparentemente vários outros blogs que também não tinham sido inclusos começaram a pedir. Eles decidiram paralisar as votações, né, colocar todos esses outros blogs lá, e recontinuar na segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 27/9, nós vamos relembrar vocês pelo Twitter, pelo site, se você está ouvindo esse podcast, e nós sabemos quantos de vocês estão ouvindo esse podcast.
Exatamente, nós estamos monitorando cada um de vocês.
A gente sempre recebe e-mails assim, né, pô, gostaria de retribuir esse trabalho que vocês fazem e tudo mais. Cara, essa é a sua chance, velho.
E olha só, o mais legal é que esse reconhecimento que a gente teria mais seria graças a você. Você está colocando a Download lá em cima.
E esse reconhecimento vai trazer maior visibilidade vai trazer mais visitas vão trazer mais anunciantes, e anunciantes vão fazer a gente dominar o mundo.
Uhul!
Então votem na gente.
Votem na gente, por favor.
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and healthcare.
Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation, and viral weaponry.
Estamos de volta! Olá, pessoas!
Olá! E aí,
então, antes de nos aventurarmos pela franquia, né, a tão bem-sucedida franquia americana ou ocidental de filmes de Resident Evil, vamos falar um pouco dos dois filmes, sim, dois filmes produzidos, né, diretamente pela Capcom, né, ou pelo menos supervisionados pela Capcom.
Ou pelo menos alguém conseguiu convencer a colocar o logo da Capcom lá, né?
Com certeza, eles não sabiam o que eles estavam fazendo.
Primeiro, pra começar, assim, em 2000 foi lançado o Resident Evil 4 The Executor, que foi um filme em CG de cerca de 20 minutos, lançado somente no Japão, e ele tem esse título, né, 4D, porque ele é em 3D estereoscópico, né, o 3D dos óculos e tudo mais, mas ele tem o que eles chamam da outra dimensão, que é aquele lance de tipo, a cadeira mexe,
isso é uma merda, velho.
É, cospe na sua cara, cheiro de zumbi morto.
Eu tava ouvindo outro dia aí o podcast da Disney lá do Nerdcast, velho, eles falando, é isso, velho, 4D é uma merda, velho, o cara borrifa uma água na sua cara, pronto, é 4D, sabe?
É horrível, e você imagina, esse filme ele tá disponível até hoje no Japão, e são cabines, assim, individuais, você assiste sozinho, ou no máximo com uma outra pessoa apertada junto com você, dentro de uma cabine minúscula, e, meu...
É porque deu dinheiro por muito pouco tempo, né, logo o pessoal desistiu de assistir, e eles tinham que continuar fazendo as cópias renderem dinheiro, né, e não tinha como você manter uma sala gigante.
É uma coisa muito trabalhosa, né, porque o filme 4D, ele é uma atração, ele não é só um filme.
Isso.
Não é complicado você manter aquilo por, sei lá, semanas, meses no mesmo lugar.
Exato, e totalmente perde a graça, né, quando você percebe que, tipo, não é big deal, sabe, que é uma parada que, sei lá, você pode ter em casa e tal, meio que te tira a magia do negócio, sabe?
É, e assim, esse filme, né, existe uma certa apagação de pau pra ele, assim, porque, tipo, ele foi por muito tempo uma parada absurdamente rara, exclusiva do Japão e tal, hoje você encontra até no YouTube, né, assim, por ser bem curtinho.
No nosso canal do YouTube tem legendado.
Olha aí, a gente vai linkar aqui, hein. Eu não vou dizer que você tem que ver, mas, tipo, tá lá, sabe? Então veja.
Não, vale a pena, vale a pena. Ele não é um filmaço, mas é bem legal.
O problema é que é aquela coisa que envelheceu, cara. Você vai ver aqueles gráficos quase vomitando.
Envelheceu demais, velho.
Mas, assim, pra 10 anos atrás, era uma coisa foda.
Até você consegue sentir o efeito que o pessoal tava vendo no 3D com aquela câmera movendo da hora, indo pra primeira pessoa. Qual seria a sensação
que você sentia? O que eles estavam buscando? Você vê exatamente que cenas seriam impressionantes de você ver em 3D, né? Sei lá, o corvo picando a tela, assim.
É, na época, o cinema 4D tava começando, ninguém nem sabia direito o que era, e filme em animação, menos ainda, assim. Eles fizeram uma coisa foda, assim, é legal.
É, assim, eu acho que realmente o chamariz dele devia ser realmente um espetáculo, né? Porque se eu for parar pra pensar até graficamente, assim, porque ele foi lançado em 2000, né? Já tinha o Resident Evil 3, por exemplo, que eu acho que em questão de CG, pelo menos, é quase a mesma coisa, né?
Verdade.
Sim. Bom, o 4D, ele se passa durante o incidente em Raccoon, a Capcom explora isso daí, suga...
Quanto der, né?
Quanto der, porque é uma coisa que vai expandir pra cacete, né?
Sim.
Essa equipe da Umbrella é enviada pra cidade pra resgatar uma cientista.
Uhum.
E eles se deparam com um monstro. O monstro lembra muito os Ouroboros, inclusive, do Resident Evil 5.
É.
Cara, me lembrou muito um monte de galho de árvore vermelho.
Ou isso, né?
Ou isso,
também.
Mas eles se deparam com esse monstro e eles acham que esse monstro morreu, né? Eles enfrentam a criatura. Mas não, ele fica retornando e...
Caraca,
ele fica migrando entre os animais
ele
lá.
Ele parou então, barata, cara. A barata, ela se mutou. Quando eu vi aquilo, comecei
pra você ver o quanto esse filme ele tem umas maluquices, assim, cara. Tem uma cena do ponto de vista de uma barata. Daí tem uma cena do ponto de vista de um rato. Daí vem outro rato, enfia os tentáculos na boca desse rato. Daí vem um corvo, sabe? É uma parada muito maluca, velho. Vai mudando esses pontos de vista, assim. Meio que mostrando esse vírus, né? Migrando entre os animais.
Mas parece que é o seguinte. Parece que eles falaram, caralho, coisa na moda é fazer primeira pessoa. Vamos fazer primeira pessoa de tudo.
O vírus, ele não tem aquela mesma característica do T-Virus, que se espalha e vai somando. O vírus, na verdade, ele é a tal doutora.
Uhum.
Então, ela morre e ela passa pra barata e ela passa pro rato.
É, vale dizer que esse vírus é uma parada nova, né? Nunca foi foi explorada em outro lugar, né?
É como se fosse um organismo pensante, né? Uma entidade.
Uma entidade, você definiu.
Tipo, os caras chegam no armazém, né? Procurando pela doutora, que ela tinha um radar. Aí eles veem uma caixa de frutas, assim, sabe? E aí o cara vai pegar uma fruta, porque é óbvio, né? Assim, você tá numa operação militar, você vai pegar
uma... comer uma frutinha.
Aí, tipo, sai um zumbi lá, tipo, um monstro gigante dentro da caixa. Imagina esse monstro, tipo, ah, lá eles estão chegando, ele procura um lugar pra esconder, tá dentro da caixa, agachado.
Mas aí, olha só, no final, eles acham que eles se livraram, né, lá do monstro horrível, da doutora. Na verdade, no final é que eles descobrem, né, que o monstro era a doutora o tempo todo, né, que, na verdade, um dos caras, né,
o nerd.
É, o mais medrosão, no final das contas, acaba sendo o hospedeiro, digamos assim.
Ele vira o rosto, assim, e daí tá o rosto da doutora, assim, do outro lado da cara dele. E aí tá a cena mais horrível da história, que é, tipo, um close-up da cara do outro militar sendo empalado por tentáculos, assim.
E, tipo, parece que eles não gostavam daquele personagem, nem fudendo, cara.
Não.
Não, a gente quer destruir a cara dele, assim, em close.
É muito horrível. Tá, então, é o Ford the Executor, é basicamente isso, né? Muito pouco conhecido, muito pouco divulgado. Eu acho que oficialmente já saiu por aqui, Shade, em algum formato, em alguma
não,
coisa.
Ele, na verdade, ele nunca deixou de ser um filme pra ser assistido no cinema. Sim. O que aconteceu é que um site americano, The Horrors Alive, conseguiu, de alguma forma que eles não revelaram, uma cópia pirata. Ah. E aí foi aí que esse filme veio a público, assim.
Enfim, mas é, o Ford the Executor é isso. Vamos lá pro Resident Evil The Generation, então, né, que foi lançado em 2008, né? A gente vai falar bem rapidinho aqui, porque a gente até fez um vídeo review quando ele foi lançado no DVD no Brasil e tal. Então, assim, só pra reiterar nossos pontos de vista e adicionar o do Shade aqui, é um filme que, cara, é legal por rever esses personagens, né? Especialmente sem a personalidade e a aparência absolutamente distorcidos, pra variar um pouco, né? É. Apesar de que eu mantenho que o Leon parece um androide nesse filme.
Ele não parece, ele é um androide, sabia?
É. Mas, assim, especialmente pra quem tem o Resident Evil 2 como o jogo favorito, que é o meu caso, funciona muito bem como esse fanservice, né? Várias ceninhas lá fazendo referência a Resident Evil 2 e tudo mais. Mas como filme em si, nem tanto, assim.
E o The Generation é o único filme que faz parte da cronologia, que faz parte da história.
É o único que não é Brinks.
Exatamente. O 4D não entra. Também não faz muita diferença. Os quatro filmes, não.
Como não? A Alice tem todos os jogos aí.
Eu tava todo esse tempo tentando juntar ele na história, né?
É, droga!
As pessoas mandam e-mails pra gente perguntando em que jogo. Cadê a Alice?
Caraca,
quem é essa pessoa? Eu gosto do The Generation. Eu tenho um carinho. Talvez tenha a ver também com a forma como a gente cobriu esse filme no review. Assim. Apesar de ter muitas falhas e ser uma história meio vazia. Assim,
pois mas... é. Eu acho que, assim, que nem tava falando, tipo, se tirasse o elemento do Resident Evil dele, sabe? Eu ia achar uma animação, assim, bem simples, sabe? Uma animação realmente, como dizem, direto de uma CG de videogame mesmo, né? E, assim, a história não é tão interessante, os personagens não evoluem tanto, os diálogos
não
evoluem. São tão bons assim. Uma coisa interessante de ver é como a gente tem expectativa maior pra filme, né, cara, porque em comparação com os jogos, né, porque se essa história, exatamente essa história, do jeito que ela é contada nesse filme, fosse um jogo, daria um ótimo jogo, sabe? E o contrário também é verdade, tipo, se você pegasse a história do Resident Evil 1, por exemplo, se ela fosse contada exatamente como ela é contada no jogo pra um filme, daria um péssimo filme, sabe?
É aquela coisa de adaptação, né, cara? O jogo, primeiro, tem a grande diferença que você interage, né, com os personagens. Você interage com a história. E tem coisas no jogo que não vai funcionar em nenhum filme, né?
O jogo tem, sei lá, 10 horas, né, de gameplay.
Sim.
Filme é 2 horas, sabe? Tem isso também.
Eu acho que o grande ponto do The Generation foi trazer a Claire de volta.
Assim. Ah, tadinha, ela tava esquecida, né?
Ela tava esquecida e a série tava se transformando de uma forma que não encaixa mais ela. Ela não tem treinamento militar.
Pois é, verdade.
Ela fala isso no filme, inclusive. O meu caminho é outro. Ela é política, ela não vai pra porrada.
Acho que, assim, colocando de maneira bem simples, eu vejo ele como um filler, sabe?
Sim.
Porque a gente tem, assim, pra quem curte animes e mangás, assim, sabe bem o que é isso? Que, assim, quando muitas vezes um anime tá sendo lançado baseado no mangá, e eles precisam, tipo assim, ganhar tempo. Porque a história do anime tá chegando no mangá, sabe? Não pode. Aí eles vão e inventam uma saga no anime. Essa saga eles chamam de saga filler, né? Ela tá ali pra preencher um determinado tempo. Então, ela não pode fazer modificações no roteiro, nos personagens, sabe?
Não
ela
pode ter grandes acontecimentos.
Não pode. Ela tem que terminar como ela começou, sabe? Não pode ter grandes revelações e tal. E eu acho que esse filme, o The Generation, ele é bem isso, sabe? Os personagens, eles terminam o filme do jeito que eles começaram, os personagens principais. Tipo, o o Leon não vai terminar, sei lá, contaminado por um vírus.
É tipo um episódio de Simpsons.
É, exatamente. A Claire não vai terminar grávida, nada disso, sabe?
Isso tem a ver também com o meio, né? É um filme, não é um jogo. Eles criaram uma história que qualquer pessoa pudesse entender.
Como adaptação, eu acho ele bom, sabe? Justamente porque os personagens estão lá da forma como eles são no jogo. É a Claire, velho. Não tem como você discutir, sabe? É a Claire, ponto final, sabe? Tá igualzinho.
Dubladora, estilo.
Então, assim... E também é o Leon exatamente como ele tá no jogo, né, cara? Aquela jogabilidade de tanque. Você para, vira pro lado e anda.
A gente não tinha assistido o filme ainda, aí a gente fez uma entrevista com o dublador brasileiro do Leon, que é o Felipe Grinan. E ele falou que foi dificílimo dublar o Leon, porque ele não articula. E ele fala que ele tentou, assim, dar um mínimo de emoção pro personagem pela voz, porque a animação não colaborava. E a gente nunca conseguiu achar um porquê, porque é só o Leon, todos os outros têm expressão.
Sim, só o Leon. Eu acho que tinha algum fã do Steven Seagal na produção desse filme.
O The Generation, ele começa pouco depois do Resident Evil 4, mas ele não tem tanta relação com nenhum dos jogos, assim. Ele é uma história independente. Se passa numa cidade chamada Harvardville, onde acontece um incidente dentro de um aeroporto. Um avião com todos os passageiros infectados acaba caindo nesse aeroporto.
Sim, é legal falar que, embora ele se passe depois do 4, não é Las Plagas, né? É T-Virus.
É T-Virus novamente. E essa coisa de... O vírus é uma arma biológica que está sendo usada por terroristas mesmo e tem ataques ao redor do mundo. O exército sabe como lidar com isso. Eles isolam o lugar, eles fecham todas as pessoas lá dentro, infectados ou não. E a Claire tá lá dentro. Resident Evil é uma série feita de coincidências.
Claro.
E por coincidência, o Leon é o cara enviado pelo governo pra entrar dentro do aeroporto, junto com dois agentes e resgatar as pessoas.
E tipo, daí, né, e por coincidência o Wesker era o faxineiro, sabe?
E aí se desenvolve uma trama sobre um cara de uma empresa chamada Will Pharma, que tava desenvolvendo a cura do vírus, mas na verdade o propósito dele era vender o vírus com a cura pra um ditador latino. O irmão de um dos agentes que entra com o Leon também tá envolvido na história, porque ele perdeu a família em Raccoon City.
Ah, os caras de cabelo grande.
A pessoa fica revoltada, para de cortar cabelo.
É, exatamente. Começa a vestir roupas escuras.
Esse,
né,
cara
é
revoltado, ele meio que vira uma versão lá do William Burke.
É, ele injeta o vírus no próprio corpo e se transforma em um monstro com um olho no braço.
Isso eu achei demais, a gente dar a moral de colocar uma criatura tão parecida assim, sabe?
Foi bem pra isso mesmo, né? Pra pegar esse pessoal, os fãs do 2, né? Até porque parece que foi na comemoração de 10 anos do Resident Evil 2,
Foi. E é o jogo mais vendido, né?
É, quando eles falaram que ia ter uma certa comemoração pelo lançamento do 2, eu esperava um remake, né? Tipo, como foi feito com o 1 e tal, que seria bem mais legal.
Todo mundo esperava, todo mundo espera.
Remake é complicado justamente por causa da jogabilidade, velho.
Não, é tipo necessário, assim... não tem por que fazer um remake.
Vamos deixar na memória.
Assim. Se o pessoal quiser ouvir, né, as entrevistas com os dubladores e tal.
residentevil.com.br/degeneration. A gente fez um hot site na época e tá lá até hoje.
Maneiro. Antes da gente falar de Resident Evil ou o Hóspede Maldito, que até é uma tradução legal, assim, eu acho que...
Não.
Tipo...
Não. Não.
Cara, mas olha só, Resident Evil não significa basicamente uma parada que está residente e que é má.
Mas um hóspede maldito?
Você está sendo hospedeiro de uma parada que é maldita, entendeu?
Não.
Eu acho que é forçação, cara, porque dá a ideia que, tipo, é uma parada sobrenatural, sabe, o hóspede
não,
maldito.
Não, é não.
Ok, então, tá, eu tô sozinho nessa. Então, antes da gente falar sobre o que foi o filme mesmo, né, de 2001, cara, George Andrew Romero, o pai de todos os zumbis, sabe, se você tem Resident Evil, se você tem qualquer jogo de zumbi, você deve muito pro George Romero.
É, o George Romero, na época, trabalhava pra New Line, que é o estúdio responsável pelo filme do Mortal Kombat, pelo filme do Máscara, vários sucessos dos anos 90, Senhor dos Anéis, exatamente. E ele foi convidado, em 98, pra dirigir os comerciais do Resident Evil 2.
Aqueles live action que só saíram no Japão, né?
Exatamente. Nisso, ele também foi convidado pra escrever um roteiro e, posteriormente, dirigir o primeiro filme. E ele fala abertamente que Resident Evil é o game favorito dele.
Olha só, cara.
Que ele não joga videogame, que ele joga Resident Evil.
Que é até curioso porque, pô, Resident Evil é cheio de referências a vários filmes dele, né?
Sim, sim. E ele é muito ressentido até hoje por ter perdido esse trabalho. Porque a história oficial é que o roteiro dele era muito distante.
Isso é demais, cara. Olha só, ele foi demitido do projeto porque, abre aspas, não tinha conseguido capturar a essência dos jogos e a Capcom temia a reação dos fãs a um script que era tão diferente da franquia.
Caraca, velho.
Pois é.
Que desculpa, hein.
Só que o roteiro dele tá disponível na internet.
É, não, é uma maluquice foda mesmo, cara.
É uma merda.
O Chris era tipo um jardineiro, sei lá, uma parada.
É um assim. Índio. Ele é um índio, ele tem um falcão de estimação.
É o T-Hawk do Street Fighter.
É. Ok, a Capcom tem razão.
Ia ter um elenco realmente do pessoal lá do incidente das montanhas lá e tal. Tio, Chris, como protagonistas, os dois teriam um caso amoroso, né?
Sim. Tá todo mundo lá, tem a traição do Wesker, tem tudo, só que eu faço a relação assim, por exemplo, os personagens são todos mostrados da mesma forma que o Carmen é mostrado, ou a Claire ou o Chris no Stupon Energy.
Só o nome, né, cara?
Eles estão lá, mas não são os personagens. A minha cena favorita, no mau sentido, desse roteiro do Romero, é o momento em que eles enfrentam a planta e eles matam a planta e tá o Richard no meio deles, e o Richard vai mexer em uns tentáculos da planta, e não é um tentáculo, é a cobra.
Hã?
É, o Brad fica infectado porque ele se corta com o dente do tubarão. É um carnaval o filme.
Parece
do Romero.
Parece que ele tentou comprimir tudo que tinha no jogo mesmo, né, dentro de um filme
só. E dando a cara de filme B, de zumbi, não ficou legal.
Não, realmente é impossível saber, assim, talvez ficaria uma maluquice tão foda, um parada tão genial que a gente não consegue perceber, mas nunca vamos saber.
É complicado também você imaginar, assim, é um roteiro, vai saber que tipo de modificação aquele roteiro ia sofrer.
O que eu acho muito estranho, eu acho até que deve ter algum outro motivo por trás disso aí, é que, tipo, pô, o pai dos zumbis, velho, ele entrega um roteiro pro seu filme baseado em zumbis, e você fala, não, você está demitido, e nem negocia, não tenta outra versão.
Tem um motivo.
Calma. É estranho.
Um alemão chamado Jeremy Bolt, riquíssimo, ofereceu uma grana preta pra Capcom pra comprar a licença.
Comprou, né?
Comprou a licença. E ele é amigo do Paul Anderson.
Sim. O Paul Anderson, pelo menos o que ele diz, né? Que ele já era fã de Resident Evil, já jogava os jogos e tudo mais. Lembrando que foi ele que dirigiu o filme do Mortal Kombat, por exemplo, né? E aí, quando a licença caiu nas mãos dele, né, ele ficou super animado em dirigir o filme e acabou sendo o diretor, né, e eu acho que o roteirista também do primeiro, né?
Ele é o roteirista de todos e dirigiu
todos,
o primeiro e o quarto.
Sabe, tem um grande problema em se firmar em uma ideia, né? Não, agora eu vou fazer isso. Não, agora esquece tudo que eu falei antes, eu vou fazer isso. Não, agora eu vou fazer isso, sabe?
Agora
é o Anderson, ele é uma criança, sabe, com muitos brinquedos.
E não sabe com o que brincar.
Ele brinca um pouquinho com cada um.
Resident Evil vai muito começar com um astronauta, velho.
Era só o que me faltava, hein?
É, Fred, não dá ideia.
Vai,
cara,
ver, você vai ver.
O primeiro filme do Resident Evil, eu queria que vocês me dessem uma nota de 1 a 10 pro filme enquanto adaptação de Resident Evil e enquanto filme, assim, esquecendo que é um filme de Resident Evil. O que você acha, Chase?
Enquanto adaptação, nota 8. E enquanto filme, nota 7.
Eu falaria exatamente o contrário. Enquanto adaptação, umas notas 7, assim. Enquanto filme, nota 8. 8, 8,5.
É, o meu também ficou assim, Fernando. Eu daria 7 pra adaptação e como filme 8. Fred?
7 como adaptação. Talvez tipo 6,5, sei lá, sabe? 6,5 como adaptação, assim. E como filme, 7,5, assim.
É, assim, particularmente eu gosto muito, assim, desse primeiro filme. É aquele lance, né? Nesse primeiro filme ainda dava pra você imaginar que fosse uma história no universo dos jogos.
Sim.
Claro, se você for parar pra pegar e analisar todos os fatos e tudo mais, você vai ver que muitas coisas não batem, né? Mas dá pra você imaginar na sua cabecinha que tá acontecendo em paralelo aos acontecimentos do jogo, né? Outra história.
É, até porque ele não tem uma noção de tempo muito boa.
Uhum.
Você não sabe exatamente quando aquilo acontece. E ele não se envolve com as questões do jogo.
Não tem nenhum personagem do jogo ali, né? No máximo que você vai ter é um cara chamado Spencer.
É, mas na verdade ele é Spencer. Ele não é o Spencer.
Uma coisa que eu achei muito legal no primeiro filme, e que assim, nem é tão presente, assim, nos jogos mesmo, mas eu achei interessante, é aquela coisa de mostrar o lado mega tecnológico da Umbrella. E pra mim só deu certo no primeiro. Você ter essa impressão, assim, que a Umbrella tá em todos os lugares e tal, sabe? Eu achei isso muito legal no filme, velho.
É que o segundo virou uma megalomania, né? Tudo é da Umbrella.
Tudo, cara. Tudo.
É da Umbrella. O Umbrella até governa o mundo, né?
Não, eles têm um satélite, cara.
O que eu achei que os outros filmes pecou foi tentar pegar, fazer alguma referência, mas colocar só por colocar, sabe?
Uhum.
Tá? Aí existe esse personagem, joga ele aí. Existe essa coisa, joga ele aí.
Existe esse personagem com esse nome, joga ele aí.
Vomita esse nome no filme, tá bom.
E já no primeiro filme, eles só criaram a ideia, né, da Umbrella, do T-Virus, e criaram uma história em cima. Por isso que é o meu preferido.
Isso é muito bem, eu acho que o único que é bom, né, tipo, porque foi bem feita essa transição desse lance da Umbrella, do lance de Raccoon City, lance da infecção e tudo mais, pro filme.
E até o roteiro mesmo, né, a história por trás, eu achei uma história interessante, uma história...
O que eu mais gosto nesse filme são as referências ao jogo, que não é uma coisa que é esfregada na sua cara, igual no segundo e no terceiro e no quarto em menor escala.
Sim.
É, você tem o cachorro pulando por uma janela.
Isso.
Só que é no outro contexto. Até a citação a 5 tiros pra derrubar um zumbi, eles fazem.
Não, a melhor referência de todas que tem nesse filme, cara, eles vão passar pelo corredor do laser, os corpos ficam lá. Quando eles voltam, os corpos não estão lá mais.
Sim.
Eu acho que não foi intencional.
Então, isso é muito bom. Nos outros, não. Vamos fazer uma cena igual?
Por quê? Não interessa. Vamos fazer igual.
É, não. Mas não faz sentido.
Tudo bem, assim. É legal você modificar algumas coisas, você até se dá na liberdade de criar coisas novas, assim, pra você fazer um filme legal, ter uma estética boa e tal. Mas, tipo, tudo dentro de um limite, né? E eu acho que o começo do fim, pra mim, tá logo no primeiro filme. Quando a Alice vê o cachorro, aí o cachorro vai pra cima dela e, tipo, ela pula e dá uma mega voadora e regaça o cachorro,
cara,
sabe?
Mas em retrospecto, isso é tão legal, sabe? Tipo assim, em comparação com o que ela vai fazer ainda. Isso é tão...
legal mesmo, mas eu acho que ali começou a dar errado, sabe?
Sim,
ali
é porque o filme mesmo, ele não se propõe a ser um filme de terror, ele é um filme de ação, sabe?
É, com um pouquinho de suspense, né?
Não, mas realmente, o primeiro, ele é mais um filme de suspense do que um filme de ação.
Sim, bem e aí mais que tá, velho, outros, né?
Se aquela mulher lá não fosse tão motherfucker assim, eu acho que ele seria muito mais de suspense, porque você teria limitação dos personagens.
O filme tem 1h30 e nos primeiros 40 minutos você não tem nenhum zumbi.
Exato,
você fica esperando...
Você fica tenso,
e antes,
né,
de aparecer o primeiro zumbi, metade da equipe já morreu, né, cara, na parte dos lasers lá. Uma coisa que eu percebi, né, com adaptações de games, né, pro cinema, elas tendem a dar mais certo exatamente quando você não tenta transpor uma história de um jogo pro filme, sabe? Quando você tenta criar alguma coisa naquele universo, como foi o caso de Silent Hill, que eu acho que foi uma bela adaptação, sabe?
E Final Fantasy, né, também.
Quando você tenta pegar um universo que existe, naquele universo você criar uma história nova, sabe? Com personagens novos, porque aí você não tá se prendendo a uma história que existe, a erros que você pode cometer, e foi o que eles fizeram. Eu acho que, por mais que, pô, podia ter sido também muito melhor, claro, mas a sequência de abertura desse filme eu acho sensacional, eu acho impecável, sabe? Tipo, da narração lá falando da Umbrella, do cara operando a máquina lá com a trilha do Marilyn Manson, que eu acho
legal,
foda demais. Todo lance lá na colmeia, né, na Hive lá, de alguém jogando vírus e tudo sendo fechado,
sim,
a Red Queen matando todo mundo que tá lá dentro.
É um filme que tem a curva, né, de clímax, assim, né, que é uma coisa muito legal, mas que poucos filmes fazem isso, né, hoje em dia. Até a gente vai ver os próprios Resident Evil não fazem, mas ele começa no suspense, né, que nem o Chase disse, assim, demora muito pra aparecer zumbi,
sim,
começa, a protagonista não sabe quem que ela é, sabe, que
acorda,
ela
acorda sem memória, né?
Sim,
é começa... mais ou menos aquela coisa que a gente acaba se identificando com ela, porque a gente também não tem nem ideia do que tá acontecendo, a gente não sabe quem ela é, não sabe o que tudo aquilo representa, e a gente vai aprendendo junto com ela, né, isso que é legal.
Isso.
É, o filme já te captura ali, sabe, e aí vai desenvolvendo isso, você vai entendendo a história, até chegar no clímax mesmo, né, quando ela vai enfrentar o Licker e aquela coisa toda.
Sim, vale dizer que esse lance aí dela acordar e ir pra um lugar que ela não conhece, tem muitas referências a Alice no País das Maravilhas, né, nesse primeiro filme, algo que também foi jogado pro caralho depois, porque, pô, primeiro já tem o nome do personagem que é Alice, né?
Mas isso nunca é dito durante o filme, que o nome dela é Alice.
No primeiro filme, não?
Não.
Sério?
Sério?
É, assistam novamente.
Caraca!
Boom!
Nunca falam o nome dela. Você só fica sabendo que o nome dela é Alice nos créditos.
Que isso, cara, que assustador, eu não sabia.
Vou ver de novo aqui e falou pra vocês, tchau.
E o slogan do segundo filme é: meu nome é Alice. E eu me lembro de tudo, tipo, quem é Alice?
Quem é você? Tem algumas referências a Alice no País das Maravilhas, tipo, tem a Alice, que embora apareça nos créditos ainda é Alice. Ela vai o quê? Vai entrar por um túnel subterrâneo e sair num lugar onde coisas absurdas vão acontecer, coisas irreais vão acontecer, né? E daí nesse lugar tem, pô, tem a Red Queen, a Rainha Vermelha, né, que é o computador. Você pode comparar os personagens, por exemplo, o Kaplan, que é o cara que tenta suicidar.
Ele é o hacker lá, ele é o cara que desliga a Red Queen.
Isso, ele é, digamos, o coelho, né, porque ele é o cara que tá sempre preocupado com o tempo, tipo, vamos sair daqui, vamos logo, sabe? Você pode dizer que o Spencer, ele é o gato, porque você não sabe qual é a dele, sabe? Você não sabe se ele é seu amigo, se ele é seu inimigo.
E ele tá sempre sorrindo.
Ou isso.
Você tem a White Queen mais tarde, é. Ele não abandonou isso de tudo.
Sabe? A White Queen é no quê? No 2?
É no terceiro. Tem uma série de referências, mas é tudo muito superficial também.
É bem
não, não dá pra entender ao certo o porquê que...
Qual é? Não acrescenta nada à história, digamos.
Qual
assim.
É a dele?
Exato.
Deve ser, sei lá, o livro favorito dele.
Ou então, tipo assim, vou fazer meu roteiro parecendo um pouco mais inteligente, vou adicionar essas referências.
É, aí ele pensando em qualquer obra, assim, né, que vem na cabeça.
Mas uma parada, cara, que eu não entendo assim, muito bem, tipo, o que aconteceu foi que alguém, né, um traidor, assim, uma pessoa mal intencionada, roubou o vírus pra ele e soltou uma garrafinha, um frasco do vírus lá dentro, porque no filme o vírus, ele se transforma, né, ele pode ser...
gasoso.
A ideia que ele dá, e depois ele não volta, é que o vírus, ele pode ser transmitido pelo ar por um curto período de tempo. Após a liberação, ele vai pelo sistema de ar-condicionado, mas dali algum tempinho, já aquilo não tá mais no ar.
Pois é, isso é uma parada que eu nunca entendi, cara. É um laboratório de pesquisa biológica absurdamente tecnológico. E o laboratório de pesquisas biológicas, onde eles pesquisam vírus, onde eles pesquisam coisas contagiosas, compartilham o mesmo duto de ventilação do que o resto do prédio? Como assim, cara?
Não faz sentido algum.
Cara, xinga o engenheiro.
Porra, engenheiro,
não, isso é absurdo.
Isso?
O filme, ele começa com uma ideia que não faz o menor sentido. Eles colocam a Red Queen como um sistema mega foda.
Sim.
Ela controla tudo, ela sabe de tudo, ela enxerga tudo com as câmeras, ela ficou louca, matou todas as pessoas, trancou todo mundo aqui embaixo.
Sim. A lógica por trás disso é que, como ela sabia que todo mundo foi contaminado e ela sabia que se saísse ia contaminar o mundo, né? As intenções dela eram relativamente boas, né? Que era não deixar essa infecção se espalhar, né?
Ela pensou então, na preservação da raça humana de uma maneira simplesmente lógica, né? Tipo, assim, sem questões emocionais, sabe?
A pergunta que eu faço pra vocês é: se ela enxerga tudo e controla tudo, por que que ela não viu o sujeito roubando o vírus?
Ela não ativou o Mega Alarme. E pior que isso, fecha a instalação com o Mega Alarme e a Umbrella manda uma equipe de soldados, de ranks, né? Que não tem ideia do que aconteceu lá embaixo. Cara, você tá me dizendo que você tem um computador que é uma inteligência artificial, com a projeção holográfica de uma garotinha de 10 anos, com sotaque britânico,
uhum.
Mas que não tem internet pra passar pra Umbrella
por
e-mail,
né, velho,
o que aconteceu, cara? E aí eles mandam um pessoal, tipo, despreparado, sendo que, pô, a própria Red Queen já sabia que era possível zumbis e tudo mais, afinal de contas é ela que explica isso pro pessoal, né? Então, assim, porra, Umbrella, qual é, sabe?
Isso que eu falei, é todo o mote do filme, o motivo que tudo acontecer não faz sentido.
Eu tenho certeza que se eles tentarem explicar isso em algum filme depois do primeiro, eles vão falar que, tipo assim, ah, porque na verdade a Umbrella estava usando aquela tropa como cobaia, sabe? Toda aquela colmeia de trilhões de dólares que gastou pra construir, sabe? Era um mero teste.
Quem diz que alguém se importa com explicação? É aquilo que eu falei, ele é uma criança. Ai, vai ser legal se um monte de soldados entrarem pela janela.
Pela janela, tocando Marilyn Manson. É. Cara, vamos fazer essa mulher acordar pelada.
Caralho, velho. Eles têm alguma tara.
Não, mas ele tem tanto que ele casou com ela.
Ele casou com ela e quis falar, olha mundo, olha minha mulher. Porque todo filme coloca a mulher pelada.
Sempre aparece pelada no filme.
Mas ela acorda, né, sem memória, numa mansão.
Outra referência aí, né, da...
Exato.
Né, da casa, né, do...
É, não, e o momento que ela acorda nessa mansão, né, ela explorando essa mansão, eu acho que é o momento mais Resident Evil, assim.
Sim. Isso, velho, isso foi bem trabalhado pra caramba.
O filme, ele faz faz muito bem o trabalho igual dos jogos, assim, que tá tudo calmo.
Sim.
De repente pula um negócio. Aí você lida com essa coisa que pulou em você e volta a ficar tudo calmo.
Exato.
Até a próxima coisa que vai pular, né? Uma coisa que eles pecaram no filme é porque no filme você pode correr e atirar, né?
Ao mesmo tempo. É. Mas, ó, o que acontece é que a Alice, né, e depois um outro cara que eles encontram no trem, quando eles estão pegando o transporte pra ir pra colmeia, eles estavam... Outra coisa que não faz o menor sentido nenhum, cara. Eles eram agentes da Umbrella plantados como um casal nessa mansão pra proteger a entrada da colmeia, cara. Por isso, não podiam colocar uma porta com um cadeado. Ninguém ia mexer lá, eu te garanto.
É, sabe? Tipo assim, um depósito abandonado, é, sei lá,
qualquer
sabe?
Coisa.
Uma empresa de papel lá em cima, alguma coisa do tipo.
Né? Ou sei lá, né, talvez uma fortificação com um exército de verdade.
Não, é muito mais legal colocar uma mulher gostosa nessa fruta.
E daí tem esse grupo da Umbrella, eles vão lá, eles abrem a colmeia pra ver o que aconteceu, e claro, dá toda a merda do mundo, tem a cena dos lasers fantástica.
Melhor cena,
melhor cena do filme, que também não faz o menor sentido, se eu vou pensar por que tem um corredor com laser, sabe? Tipo, por que não, sei lá, jogar uma bomba, sei lá, um gás que vai...
Gás tóxico, né, velho?
Tipo, é, pô,
não, vai uma faixa reta de primeiro, depois vai duas faixas. Por que não coloca aquela rede primeiro e acaba com tudo?
Por que eles vão desligar mesmo a Red Queen?
Na verdade, eles querem saber o que aconteceu ali, né? Eles precisam desligar a Red Queen porque eles acham que a Red Queen se transformou em assassina. E eles desligam a Red Queen e acaba sendo a pior coisa, né? Porque a Red Queen tava isolando todos os zumbis. Na verdade, ela era boazinha.
Isso. Ao longo do filme, você vai descobrir que um dos caras que descem com eles lá, um cara que eles encontram na hora da invasão lá, que se diz ser policial, o Matt, né? Ele e a irmã dele, que tava trabalhando infiltrada na Umbrella, estavam pretendendo expor o que a Umbrella tava fazendo lá, expor as pesquisas biológicas e tudo mais. E a Alice era o contato da irmã dele, né? Ela que ia fornecer os códigos e o cara da 4.
Exatamente. E no começo você fica numa dúvida se a Alice traiu a irmã.
É interessante que ela própria não sabe, né? Ela fica com medo até de falar o que ela sabe, com medo do que isso vai implicar a ela, né? E quando ela se lembra de tudo, o Spence, né, que era o outro cara que também tava sem memória, também se lembra de tudo. E ele se lembra que ele é mau. Então ele tem que pegar o revólver e render todo mundo. Tipo, como você se lembra que você é mau, né,
cara? E aqui, rapidão, por que ela perdeu a memória?
O gás que foi liberado. Tipo assim, não faz o menor sentido o gás ter sido liberado na mansão também.
Mas é porque ela caiu e bateu a cabeça ou foi
por... Dizem gás, que é por causa do gás mesmo, né?
Só ela esqueceu, o resto do mundo achou tudo normal.
O Spencer também não lembra das coisas.
E aí a Red Queen impede que o resto do pessoal saia, porque tem uma pessoa entre eles que tá infectada, né? Que é a Rain, que é a Michelle Rodrigues, interpretando a Michelle Rodrigues pra
melhor. Melhor personagem do filme interpretando ela mesma.
Ela é tão macho, cara. Acho que tem até uma cena meio de tensão sexual entre a Alice e ela. Assim,
é, a Alice fala, né? Eu poderia te beijar agora. No final das contas, a Alice se lembra que tem o antivírus na mesma maleta onde tá o vírus.
Sim.
E fala, a gente vai injetar o antivírus nela.
E enquanto isso, o Licker tentando entrar na sala que eles estão, né?
Nisso, o Kaplan desliga o mainframe de novo. E a hora que ele desliga o mainframe, eles conseguem abrir a porta e saem pouco antes do Licker invadir a sala.
Exato. É, o Licker, né, o monstro mais famoso aí do Resident Evil 2 e tal. A aparência idêntica, né, o que talvez impeça ele de ser um monstro tão legal foi... O CG é bem tosquinho, né, nesse primeiro filme. Mas ele tem aquele papel do chefe que você vai enfrentar ele, no final ele vai sofrer uma mutação, virar uma parada maior e tal. Tudo bem que o Licker mesmo não tem dessa, né, mas...
No trem é que ele surge, e uma cena bem Resident Evil 2, né, dentro do trem.
Isso. É, igual, né, cara. Até o trem é bem parecido, pelo menos, com o trem do Resident Evil 2.
No Resident Evil 2. E aí, no final, eles conseguem matar o Licker, conseguem fugir. Quando você acha que tá tudo bem...
Esse antivírus, né, cara, acho que era suco de graviola mesmo, porque, tipo, não funciona em ninguém, né, cara?
Não funciona. O Matt, você ainda tem uma desculpa, porque o Matt, ele recebeu um corte do Licker, então é outra coisa.
Isso, né? Quando você acha que tá tudo bem...
Chegam os cientistas da Umbrella e levam ela pra um lado e colocam o Matt no projeto Nemesis.
E aí pegaram a Alice, tiraram a roupa, fizeram o que quiseram fazer com ela e depois deixaram ela.
Ó, você, garoto de 13 anos, Resident Evil.
Tá aí uma ótima dica.
Essa cena é muito, muito importante.
No frontal e
no frontal, de fato. Essa cena final, caraca, onde a Alice literalmente faz um lockpick com uma agulha numa fechadura de cartão magnético, que é uma coisa maravilhosa.
Cara, né, você vê como ela é foda.
É, essa cena final do Resident Evil é o final, digamos, alternativo, né?
Eu gosto muito do comentário do Paul Anderson pra esse final. Na edição de luxo tem o final com comentário. A cena é a Alice indo buscar o Matt na instalação da Umbrella, e ela saca uma arma, que é aquela metralhadora que ela usa no pôster. Aí ele fala assim, porque nessa hora ia entrar uma cena toda em CG, onde ela ia disparar um míssel de dentro da arma, e a ponta do míssel ia abrir, e eu sair diversos mini-mísseis que eu acertar rapidamente todos os soldados da Umbrella que estavam na sala.
Cara, que bom que não fizeram isso.
Por isso que eu digo assim, esse filme é muito bom como adaptação também, porque ele começa e termina sem a história dele ter realmente afetado a história dos jogos, digamos assim, sabe? Ele nunca entra no caminho da história dos jogos, porque ele começa isolado, né? Daí acontece o que aconteceu lá e tudo mais, e ele termina já durante os jogos, assim. Você pode imaginar que ele termina durante, pô, durante Resident Evil 3, digamos, né? Com a Alice saindo da cidade, a cidade já tá toda destruída, né? O jornal lá, bem fazendo uma referência claríssima aos filmes do George Romero, The Dead Walk, né, e tal. E ela pega uma shotgun, um carro do RPD, dos Stars lá com o logotipo.
Tem todos os símbolos.
Terminou com a cota limpa, digamos assim, sabe? Em relação
a isso. Podia ter continuado dessa forma, né?
Resident Evil de 2001. Podia ter sido melhor, podia, mas pelo menos não fez o que o Apocalipse, né, de 2004 fez. Porque eles decidiram que não basta a gente fazer a nossa própria historinha paralela no mundo de Resident Evil. Nós vamos trazer personagens dos jogos, né, mesmo que sejam só em nomes.
Se
né?
Você achou que o Apocalipse é ruim, o pior ainda estava por vir.
E assim, não só trazer personagens ainda, né, não só vomitar os nomes dos personagens, como o Fred falou, tipo, duplicar cenas famosas, né, enquanto totalmente aleatório, né? E quase sempre todas essas cenas são pra basicamente mostrar que a Alice é foda, sabe? Tipo, você lembra esse personagem aqui? Lembra ele que fez essa parada maneira? Então, ele é um bostão perto da Alice.
Perto da Alice. É isso mesmo. O filme é todo assim, cara.
Chega a ser ridículo. Tipo, então, a parte que a Jill liga o gás lá, ela vai e joga o fósforo. Aí o fósforo ela apaga, chega a Alice e joga outra parada que aí funciona.
É, mas é assim,
a sala da Alice dá certo, né?
Tipo... Caraca, você não consegue nem jogar um fósforo, Jill, porra.
Não, O primeiro filme é legal. O segundo filme vai bem até o momento em que a Alice entra pela igreja, pelo vitral
isso,
da igreja.
Isso,
a Jill, na hora que isso acontece, né?
Primeira coisa que a gente tem que falar, na verdade, cara, é que roupinha da Jill. Ela chega na delegacia chutando a porta e atirando pra todo qualquer lado com uma mini saia e um top.
Não, olha só. Caralho, não, velho, que essa roupa faça muito sentido no jogo, mas no jogo você pelo menos imagina que, sei lá, ela tava numa balada e, sabe? No filme não, cara. No filme mostra ela vestindo, se preparando, sabe? Tudo mais. E...
ela sabia que tinha zumbi na cidade, ela chutou o balde, velho. Uniforme de policial, cacete.
Sair de piriguete na rua que ninguém vai ver. É. Aí tá lá aquela tensão lá, o Licker tá fodendo com todo mundo dentro da igreja.
Né?
Uhum. Entra a hélice, mata todo mundo e nem soa fazendo isso.
Não, ela chega e fala assim, saiam da frente, sabe? Seus amadores.
Ela dá porrada no Licker, depois enfia a shotgun na boca dele, sabe? Cara, ela humilha os caras, velho.
E depois ela joga a moto nele, a moto sobe a parede, ela atirando a moto, a moto explode.
E aí, na hora que a cena acaba, a Jill olha e fala, tipo, quem é você? Que é isso? É, foi a mesma reação que eu tive quando eu vi o filme pela primeira vez.
É, porque a gente tem que falar do conceito da Super Alice, né? Que começa aí no 2, principalmente, né? E vai ser expandido muito ainda, meu Deus do céu. Que é basicamente o fato, tipo, no final do 1 fizeram experimentos com a Alice, né? E injetaram nela o T-Virus de uma maneira espetacular que fez com que ela tivesse poderes, superpoderes, né? Super habilidades, super reflexos, super capacidade de ver através de um vitral de uma igreja, porque como é que ela ia saber onde que ela ia cair com a moto, caralho?
E voar, né? E voar, porque como é que ela alcançou a porra do vitral?
Imagina a logística que é você se jogar, tipo, quebrar um vitral e não acertar a Jill, por exemplo. Imagina acertar essa Jill.
É, não, imagina a gente cair em cima dos bancos da igreja, né, cara?
É, eu acho que ela tá muito preocupada.
Comercialmente falando, eu acho que é bom, sabe? Você pôr um personagem overpower, você pôr os personagens clássicos todos juntos.
E isso tendo em vista que você já abandonou completamente qualquer possibilidade de ser um filme de suspense ou terror.
Não, eu tô falando comercialmente, você quer ganhar dinheiro, dane-se o filme.
É nesse momento que a Alice entra pelo vitral que o Paul Anderson fixa no roteiro e que o filme é da Alice, que apesar de ter os personagens todos lá, eles não passam de coadjuvantes, porque quem manda...
Não, isso que é foda, velho, porque a diferença é tão grande da Alice pra qualquer outra pessoa que o resto do pessoal é lixo, sabe? É tipo encosto nela,
não,
entendeu?
É exato, é como se você fosse fazer um filme, sei lá, de Call of Duty, e você coloca o Superman no meio, sabe? Pra,
é. O poder dela cresce bastante, sabe? É exponencial, assim, a quantidade. Eu acho que eles até falam isso, tipo, ah,
é, porque eles continuam, no final do segundo filme, ela é capturada de novo, ela já é super poderosa, ela já odeia a Umbrella, e o que, que você faz? Mata? Não, dá mais poder.
Aí... E aí foi, tipo, um bando de cientista nerd pra monitorar ela lá, né?
Olha só, rapidão, como adaptação, então, pro Resident Evil Apocalipse, eu dou 5, e como filme, eu também dou 5.
Cara, como adaptação, eu vou dar 3, cara, porque você tem um Nemesis que chora. Você tem um Nemesis...
Mas, cara, o Fernando, eu estou dando 5 em retrospecto, depois de já ter conhecido os outros filmes, sabe? Porque você tem um Nemesis que chora, mas você tem um Nemesis, sabe? Você tem, tipo, a Jill, você tem, pô... Ok, é, tá, só mas, isso
você,
também.
Você tem, né? Você tem itens reconhecíveis, né, da série.
Você tem a Jill, você tem o Nemesis...
Você tem um cara chamado Ashford,
Olha só, eu fico com 4 pra adaptação e pra filme, eu dou um 5 também.
Eu dou nota 2 como adaptação.
Puta merda.
Pelos 20 primeiros minutos do filme.
Beleza.
E nota 5 como filme.
Fred. Cara, eu dou uma nota maior pra adaptação. Eu dou 6,5 pra adaptação. Porque, assim, tem coisas muito escrotas, mas tem a Raccoon City, sabe? E é um filme que Sim. se passa numa cidade fechada, que é o conceito, né, dos primeiros jogos. Então, acho que isso vale alguma coisa. Acho que vale a pena, sabe, valorizar isso, dar um incentivo aí, né? Cara, como filme, 5 como filme. Esquecendo que é Resident Evil, né? Ainda assim, tem algumas coisas que irritam muito nele, principalmente pra mim, é aquele lance de a câmera colada no personagem.
Toda cena de luta, ação, né?
Que eles vão fazer, eles colam a câmera no personagem de forma que você não entende nada. E, obviamente, eles gastam menos recursos pra fazer a
isso
cena.
Isso é, tipo, não precisa coreografar, sabe? Você filma um soco, daí você filma alguém recebendo um soco, sabe?
A luta do Nemesis contra a Alice no final é frustrante, porque você não sabe o que que tá acontecendo. Não dá pra você entender.
Não é nem questão de recursos sendo economizado. Eles puseram um diretor novato.
É, verdade.
O cara, o Alexander Witt, foi o primeiro e o único filme que ele dirigiu.
Tipo, tem um mendigo no filme, né? Alívio cômico. Que tem duas... Legal, beleza.
Melhor tipo, personagem do filme pra mim.
É, o mendigão tá lá, ele é engraçado. Aí no final, quando a Alice tá, tipo, rio de overpower e sai da base científica com mais poderes ainda, né? Da Umbrella. Aí ela vai encontra com os amigos dela lá. Aí, tipo assim, tá todo mundo estiloso, tipo Matrix, sabe? E tá o mendigo lá todo estiloso também, velho. Como assim,
cara? Sabia que esse LJ era pra ser o Snoop Dogg? Ele até chegou a entrar no projeto e tal, só que depois...
Agora que você comentou, tem cara de Snoop Dogg mesmo. Eu prefiro que não fosse, sabe? Mas, sei lá.
Eu ia gostar, sabia?
Tem uma cena legal nesse filme, que é um cara, um texano, em cima do andar da loja dele, bebendo cerveja, ouvindo heavy metal e com uma sniper matando zumbis.
Que é, tipo, direto de Dawn of the Dead, né?
Ah, então já tinha outros filmes?
Já, já.
Não, então deixa pra lá, não é mérito deles, não.
Essa cena aí, Fred, ela não é legal pelo seguinte motivo. Esse cara não é só um caipira, né? Não é só um texano, ele é um Star. Ele é um membro dos Stars, né?
Nossa, eu não lembrava disso, não.
O Nemesis, o propósito dele nos jogos é te perseguir a Jill, né, no 3. Porque você faz parte dos Stars, né, Stars.
É, o objetivo deles é perseguir os sobreviventes da mansão,
isso,
né?
Isso é.
No filme, ele não tem propósito, né? É engraçado porque o propósito dele é lutar contra a Alice pra ver qual arma biológica é melhor.
Cara, quantos milhões deve ter sido gasto nesse Nemesis, né, cara? Pra lutar contra a Alice pra ver se ela é forte.
Só que, em nenhum momento ele busca a Alice.
Tipo assim, não faz sentido ele perseguir os Stars, porque no filme, cara, os Stars são esse bando de mangolais, fica no telhado de um restaurante, sei lá o que, tirando zumbi, sabe?
Tipo, viu, né, velho? Você matou o texano do telhado lá.
Ah, não, alguém precisa impedi-los, eles estão matando zumbis do telhado de um restaurante. Manda o Nemesis, caralho. Não, mas assim, o que eu dei 5 em adaptação pra esse filme, pelo seguinte, cara, primeiro, assim, não tem dúvida, sabe? Ao contrário do próximo, você olha pra esse filme e você fala, esse filme foi baseado em Resident Evil 3.
Sim. Ah, sim, as cenas da cidade são bem parecidas.
Sim, tem a cena do polícia lutando contra os zumbis, que é exatamente a abertura do Resident Evil 3. Os mercenários da Umbrella sendo enviados pra lutar lá também, embora, porra, o Carlos seja um israelita.
Mas eu gosto do Carlos do filme. Eu acho que, meu, eles são os mercenários, tipo, o cara que foi preso e foi solto, o cara que viu guerra na vida, e o Carlos no jogo é um merdinha.
Sim, é um adolescente, basicamente,
no
né?
filme, não. No filme ele é fodão, ele é soldado mesmo. Ele sim, sabe atirar,
Eu odeio a cara dele, velho. Eu não suporto aquele cara.
Não, sabe o que é? Tipo assim, é pra você ver a ignorância americana sobre etnias, né, velho? O cara é um cara árabe, sabe? Um cara do Oriente Médio, fazendo um papel de um latino, sabe? Carlos Oliveira.
Carlos Oliveira, Pelo menos ele não fez sotaque, né?
É. Mas a história é que eles estão em Raccoon City, são presos, a cidade vai ser destruída por uma bomba em breve, né? O único jeito que eles encontram de todo mundo sair vivo, sair a salvo da cidade antes da destruição, é ajudar o Charles Ashford,
né? O Charles Ashford perdeu a filha dentro da cidade, porque a Umbrella tava retirando todo o pessoal importante de Raccoon, porque a coisa tava prestes a tomar uma proporção absurda, né?
É, esse Charles é o, digamos, um dos criadores, né, do T-Virus.
Ele é o criador
do T-Virus.
Ele é o criador do T-Virus e a filha dele tá na escola, então eles são resgatados, assim, separadamente, e o carro onde a filha dele tá sofre um acidente e ela fica na cidade.
A Angela é uma referência clara à Sherry, né, do 2.
Sim.
E o Charles, assim, ele não tem nada a ver, além de ser um cara que trabalha pra Umbrella, mas o sobrenome dele é uma referência à família Ashford do Code Verônica, né? Mas fora isso, não tem nada, né, de semelhança.
Sim, e ele é cadeirante, né?
Sim.
E então ele não consegue sair do lugar, então ele pede ajuda da Alice, da Jill, em troca de um meio de fuga.
Sim, e ele consegue acessar todas as câmeras de Raccoon City, né? E daí, esse é o plot do filme, né? Eles vão na escola lá, buscar a menina. Daí tem uma historinha até interessante, né? De, tipo, a menina, ela ia ter o mesmo problema do pai, né?
Sim.
Nas pernas e tal, e ela tava sendo medicada com o T-Virus, com a dose controlada, e isso tava regenerando as células, digamos, das pernas dela, e tava fazendo ela ter uma vida normal, assim, né?
É, então, assim, no primeiro filme o vírus tinha capacidade de ficar volátil, né, e tinha capacidade de fazer as pessoas perderem a consciência e virarem zumbis. No segundo já é usado pra regenerar tecido e tal, já tá crescendo, sabe?
Você vê, não, e regenerar,
tá expandindo.
Regenera tecido e te dá super habilidades físicas, super reflexo e super capacidade de enxergar através de vitrais de igreja.
Por quê, né, velho?
Tá, e aí, pô, tem a luta contra o Nemesis, né, que é o carinha, o Matt, do primeiro filme, aí, porra, cara, que patético, né, velho? O Nemesis já é um bichão de borracha gigante de plástico, horrível, né, velho?
Ah, cara, aí, tipo, antes mostrava o Nemesis de longe, sempre fumaça, assim, tampando, ele tateando. Beleza, dá pra disfarçar. Agora, né, aquela luta, ai, cara.
Dá um close-up no Nemesis aí, dá aquele olhinho dele, assim, lá no fundo.
É patético. Porque ele tá lá, quero matar a Alice. E aí o Ken vira pra ele e fala assim: ah, isso é um lixo. Boa é você, Alice. É. Isso aí é um refugo de merda. E aí ele se rebela.
É. Cara, o Nemesis, cara, a criatura implacável de Resident Evil 3, reduzido a um gante de plástico, né, cara?
Não, e ele se rebela porque alguém, tipo, insulta as habilidades dele, né?
É, tá, eles fogem, que nem a gente falou, no helicóptero. O helicóptero cai, a Alice, ela acorda num tubo de pesquisa no laboratório da Umbrella, já tá sem memória de novo, né, só que aí ela vai recuperando a memória, assim, daí ela, eu lembro de tudo, aí enfia a caneta no olho do cara.
E a outra parte que ele insiste em mostrar a mulher dele nua.
Não podia faltar, né?
Cara, esse final, velho, da primeira vez que eu vi no cinema, eu achei foda demais, cara, achei sensacional, achei, tipo, pô, que foda, sabe? Ela tá matando um cara pela câmera de vídeo, velho. O cara tá sangrando pelo olho. Cara, mas é aquela parada. Você literalmente desliga o seu cérebro quando você vai no cinema, velho. Porque quando você para...
Cara, eu não consigo desligar o meu cérebro, não. Quando eu vi ela matando o cara pela câmera de segurança, eu fiz um facepalm.
Porque, tipo assim, quando você para um minuto pra pensar, velho, não faz o menor sentido, né? Primeiro, já é forçado você querer aceitar que o T-Virus, que regenera as células mortas, faz as células ficarem mais fortes. Faz o cara ficar super com habilidades super-humanas, mas tudo bem, porque afinal, pô, no jogo tem isso, o Wesker é isso, basicamente, né? Mas, porra, velho, poderes psíquicos, cara, como assim? T-Virus te dá poderes psíquicos?
Não, poder psíquico não, cara, olhar 43, olha pra câmera, dá um sorrisinho e o cara se derrete todo.
É, como a gente disse, o Apocalipse 2004 também abriu em primeiro lugar no fim de semana lá nos Estados Unidos, né? Foi um sucesso absurdo de público, né? 23 milhões de dólares primeiros no final de semana também, já se pagou e tal.
Claro, abriu o caminho pra sequência.
Deixou,
né,
esse mega gancho, né? Da arte super poderosa. E assim, o pior que a gente tenha falado desse filme, pelo menos, se você jogou os jogos, é um fanservice divertido ver todos aqueles personagens, ver todas aquelas coisas. Em 2007, né, filmes todos de 3 em 3 anos, Resident Evil: A Extinção.
Exato.
E aí eu já queria abrir aqui, como filme a minha nota é 3, como adaptação a minha nota é 0, o que vocês acham?
Como filme a minha nota é 1, e eu me recuso a dar nota de adaptação. A
adaptação, a nota é menos infinito, sabe? A Claire, cara, como filme, me diverti um pouquinho nas partinhas de ação, assim, então vai um 4.
Então, tem uma tirinha muito legal, eu queria mostrar pra vocês, mas eu não encontrei aqui, que é tipo assim, né, um cara jogando um jogo lá, né? Aí o jogo chama Azul, aquele fundo azul fortão, aí o cara, nossa, esse jogo é demais, nem acredito que vai ter filme dele. Aí ele vai ver no cinema, aparece lá na tela do cinema, Azul, com aquele fundo vermelhaço, sabe?
Vermelho.
Aí mostra a cara de decepcionado dele, com a luz vermelha refletindo na cara.
É exatamente isso, né, cara?
O terceiro Resident Evil é isso, velho. É só isso,
nada,
sabe?
Está tão ruim que não possa piorar.
Dou zero pra ele enquanto adaptação por falta de outra nota, velho. Porque realmente, assim, sem sacanagem, eu acho que é a pior adaptação que eu já vi de jogo pra filme da história, sabe? Claro que se você pegar, sei lá, Dragon Ball, o filme é pior, pô. É óbvio que é.
Não.
Mas, assim, tem Esferas do Dragão, sabe?
O filme do Dragon Ball tem o Goku.
Tem o Shenlong, que por mais que seja uma lagartixa, tá lá, né?
Tá lá. O filme do Resident Evil Extinction não tem nada de Resident Evil.
Me expliquem o que é ou quem é a Claire Redfield em Resident Evil Extinction.
É só uma pessoa que se chama Claire Redfield.
Né?
Eles pegaram a primeira atriz que eles viram na frente, porque aquela mulher não tem nada a ver com a Claire, em qualquer aspecto que você conseguir pensar.
E ela tem orgulho de dizer nas entrevistas que ela não faz pesquisa. Ela não faz pesquisa.
Deu pra perceber, né? Ela tem um nome e sabe, só.
Eu tenho uma teoria, velho. É. Se você pegar esse filme, voltar no tempo e mostrar ele pra qualquer pessoa sem o nome Resident Evil, eu acho que a pessoa não descobre que aquele filme
não
é uma adaptação de Resident Evil.
Não,
no máximo, ela vai perceber, olha só, esse filme fez uma homenagem aos personagens, dando
tá fazendo uma referência. Tem um cara de óculos escuros que chama Wesker, é um curioso.
Ai, meu Desculpa.
Oh, que ator nojento, velho, aquele cara é pegajoso, velho, é muito escroto.
Horrível, puto empolado foda, horroroso.
Nem fudendo que aquele cara é loiro natural, velho. Nunca.
Ei, né? Aqueles spray que você usou no Halloween.
Só pra fechar a minha teoria aqui, e outra coisa também, se você voltasse no tempo e lançasse esse filme como, sei lá, O Deserto dos Mortos, a Capcom nunca ia processar
nunca.
Esse filme, cara.
Nunca, velho. Não, porque o vírus se espalhou pelo mundo, e aí todo mundo ficou infectado, aí que eu começo a viajar, as lagos secaram,
assim,
e formaram desertos, e a vida começou a morrer do planeta.
Pelo amor de Deus, explica a relação que tem entre os lagos secarem e as pessoas estarem contaminadas, sabe? A civilização acaba, as florestas voltam, sabe? Elas começam a crescer. Não é o contrário, não.
Sabe, as pessoas vão falar que eu tô pegando no pé do Paul Anderson, mas de novo, ele dando entrevista e ele fala, eu fui pra Las Vegas um dia, lá tem pessoas especialistas em varrer a areia pra ela não tomar conta da cidade. Então eu pensei, se não tivesse ninguém em Las Vegas, o que que ia acontecer? A cidade ia ser tomada pela areia. As pessoas morreram, não tem ninguém mais pra varrer a areia do mundo.
Que beleza.
Do mundo.
Não, e sabe mundo. Qual que é melhor?
Na cabeça dele deve ter alguém na beira de todos os lagos varrendo a areia, né?
Sim.
Senão ninguém
deve
varrer
ter pensado,
a areia
não.
O lago acaba.
Se é assim com Las Vegas, obviamente é assim com o mundo inteiro. Deve ser por isso que minha mãe varria a casa e tal, sabe? Deve
sim,
ter mais
o pessoal fala, nossa, tá cheio de areia, que é isso? Ai, Claire, faz 5 anos que ninguém tá aqui. Ou seja, faz 5 anos que ninguém varreu.
5 anos
que ninguém varreu?
5 anos, o mundo acabou, velho. Como assim, cara?
Vamos mudar o tópico escroto aqui. Os zumbis.
Não são zumbis de Resident Evil.
Eu vou copiar a piada do meu amigo Ku, que é do site também, e dizer que eu quero uma caixa sem fundo.
Aquele container que saiu 1 milhão de zumbis.
Aquele container de 3 metros de profundidade de onde saem 80 zumbis. E ela olha... aberta, cara, e não tem nada lá dentro, né?
Cara, quem colocou aqueles zumbis lá dentro, velho? Quem colocou? Vamos deixar em Las Vegas, que talvez eles vão parar aí. E tipo assim, eu sou da Umbrella, não tem mais nada pra fazer, eu vou escrotizar com esse bando de sobrevivente mesmo, sabe? Como
não,
assim,
não.
Velho?
Na verdade é assim, eles estão buscando a Alice, porque ela seria a pessoa que carrega a cura.
No primeiro filme, no segundo filme, você vê que os zumbis, eles são que nem eles eram nos jogos mesmo. São os caras lentos, são os caras tipo com olho branco, com a pele meio desmanchando e tal, sabe?
Sim,
tipo,
machucados, né? Mordidos, sangrando e tal.
Exatamente. E no terceiro filme, ele ignorou agressivamente isso. No terceiro filme, o zumbi corre, mas na coragem pra cima do você, sabe? Ele vai, tipo, no gado, assim. Não é aquele cara lento, lerdão, mas não. E, tipo, ele é uma múmia, sabe? Corroído.
Sim.
Tipo, ele não é mais aquele cadáver andando, não, sabe? Ele é um caveirão mesmo, velho.
No 3, né, no Extinção, é o momento da gente começar a questionar as motivações da Umbrella. Porque, tipo, eles querem capturar a Alice pra usar o sangue dela pra desenvolver a cura, né?
e ou domar os zumbis, né? Que é o que aquele cara tá tentando fazer lá, domesticar os zumbis e tudo mais. Que também é uma cópia descarada de um outro filme de zumbis aí, que o Fred até comentou uma vez e tal.
Ah, é.
Fred dos Mortos, né?
Eu não sei, tem alguma coisa dos mortos aí, que os nomes são todos iguais, que tem aquela cena do zumbi aprendendo a fazer as coisas, sabe? E aí ele revolta e mata a galera. É igual, cara, é igualzinho.
É igual. Mas aí é o seguinte, tirando o fato, né, cara, de que, pô, no 1 já tinha um antídoto lá pro T-Virus, sem o sangue da Alice, sem nada, que não tinham conseguido fazer.
Tirando o fato de que eles têm um estoque de 2 milhões de hélices clonadas nas empresas dele, né, também.
Vamos supor que eles capturam a hélice, que eles desenvolvem a cura pro T-Virus e ou conseguem domar os zumbis. Cara, o que que eles fazem a partir daí? O mundo acabou, caralho! O que eles vão fazer, sabe? Tipo, é tipo o Lula Molusco no episódio do papel, sabe? Do Bob Esponja. Cara, ele ficou o episódio inteiro atrás do papel. Ah, eu quero papel, quero brincar com o papel. Quando ele pega o papel, velho, não tem nada pra ele fazer com papel.
É bem isso mesmo.
Que nem eu falei, assim, eu acho bom retomar isso agora. Eu falei que eu achei legal, tipo assim, o avanço tecnológico que mostrava lá na Umbrella no primeiro filme. Obras de engenharia construídas, assim, às escondidas e tal, sabe, gigante.
Sim.
No segundo filme, você vê que a Umbrella, ela é uma empresa surreal, porque ela tem, tipo assim, milhões daquilo espalhado pelo mundo. Quem que sustenta isso, cara? Tem onde que tem energia, água pra esses lugares? Quem que paga aqueles funcionários, velho?
Não faz porque, aliás, de conta, tem 5 anos que não varrem ao mundo, então eu tenho uma coisa errada. E outra coisa também que eu não consigo entender é o que que é a Alice? Que poder ela tem? Eles não conseguem entender isso.
Ela tem os poderes de quando é conveniente pra história ela ter, porque, tipo, sabe, o helicóptero tá voando, sabe, é o helicóptero que ela tem que perseguir, e aí eles vão pra base da Umbrella, enfrentam todo mundo lá pra pegar o helicóptero e ir embora. Ela não podia ter feito ele descer com a força do pensamento, sabe, tipo, o sacrifício do Carlos. O Carlos vai com o caminhão e encontra com os zumbis. Ela podia ter movido o caminhão com a força do pensamento,
isso, lembrando, sabe, tipo, que ela podia ter feito a bola de fogo gigante com aquele combustível e jogado nos zumbis. Não precisava ter o Carlos levar o caminhão lá mesmo, não.
Olha só, voltar um pouco aí pra sequência de abertura mais imbecil de toda a história do cinema, eu acho, porque começa com a Alice acordando, né, na mansão, como ela acorda
pelado
no primeiro filme, pelado, mesma cena, basicamente. E o que você descobre é que eles basicamente estão fazendo clones da Alice, testando pra achar um clone igualmente perfeito, igualmente poderoso e tudo mais. Daí eles colocam ela pra acordar do jeito que a Alice acordou, numa réplica da mansão lá, numa réplica da colmeia, né? Ignorando o fato de que não faz nenhum sentido, além de pura falta de o que fazer, você recriar toda a mansão e, tipo, fazer tudo perfeitinho, sabe? Pra quê, cara? Não precisa. Até porque se a Umbrella não sabia nem o que tinha se passado dentro da colmeia, tanto que eles tiveram que mandar uma equipe pra abrir, eles iam saber como que a Alice acordou no primeiro filme, sabe?
É, porra. Isso na verdade é uma referência ao Code Verônica, né? Que tem a mansão, sim, do primeiro jogo lá de novo.
Ignorando essa parte, cara, velho, a Alice, ela não sobreviveu à colmeia porque ela era super forte e inteligente. Ela sobreviveu porque foi muita sorte, muito trabalho em equipe. Velho, aparece uma guilhotina do Prince of Persia invisível no meio do corredor, caralho. Cara, se tivesse isso na colmeia original, ela também teria morrido ali, velho. O que eles estão tentando provar com isso, caralho?
Naquele ponto, no primeiro filme, ela nem tinha superpoder nem nada.
Pois é, né?
Eles estão querendo testar o tipo de coisa. Eu tô querendo replicar a Alice de novo,
velho. Eles querem replicar a Alice porque ela é a pessoa que consegue conviver com o vírus.
Biologicamente falando, isso não faz o menor sentido, velho. Eles têm o código genético dela, eles fazem clone dela, velho. Tipo, eles têm o material genético dela. Não...
Engraçado é assim, eles têm o material genético da hélice pra clonar. E eles querem a hélice verdadeira justamente para coletar o material genético para fazer o clone perfeito.
Como assim, cara?
Ali alguém deve ter pegado o código genético da hélice e falado pro cara, insere aí no computador, ó. A...
Cara, e aquele Tyrant, hein?
Puta merda, velho. Aquele Tyrant.
Como é que era o negócio dele? Ele vira o Tyrant porque ele tava com overdose de antídoto?
O doutor foi mordido pelos zumbis super poderosos. Ah. E isso causou um outro tipo de mutação nele, né?
Ele foi mordido e aí ele se injetou excesso de coisas também, né? Além disso.
Sim, com 1000 antivírus. Só que assim, o que é bizarro é que o Paul Anderson tinha vários Tyrants que ele podia usar como referência. Tinha o Tyrant do 1, do 2, do 3, do Code Veronica, não. Ele pegou o Tyrant do Resident Evil Survivor.
Caraca.
Que é um Tyrant que tem as garras moles.
Os tentáculos,
é, o tentáculo.
É um monstro horrível.
Presente de conversa, velho. Era extremamente previsível quem que é o vilão daquele filme, né? Você sabe de cara quem que é o cientista evil, ambicioso, que vai sair do controle, né?
E segundo, velho, como é que você faz um vilão tão ruim assim, cara? O Tyrant fala, sabe, aquele monstro gigante falando. Já
como é que é a fala dele? Eu sou o futuro, né?
A frase que ele joga pra Alice, tipo, eu achava que você era o futuro, Alice, mas eu estava errado, eu sou o futuro.
Ele morre da maneira mais escrota possível, mais anticlímax, né? Ele morre no corredor de laser duplicado.
Do laser, né, velho? O cara é cortado lá no laser e morre, velho. É muito anticlímax isso.
E aí, no final, ela encontra os clones dela.
Sim.
E se mete na reunião da Umbrella e fala assim, eu vou pegar vocês, eu e as minhas amigas.
É, enquanto isso, ela tinha conseguido já o helicóptero pra Claire, pra pessoalzinho dela que tinha sobrevivido, pra eles irem pro Alasca, onde aparentemente tinha civilização
tipo, ainda. Vocês estão em Las Vegas, vão pra Alasca. Lá vai ter um deserto do mesmo jeito que ninguém vai. Então, pra lá, hein?
E outra coisa, o ícone, a arma ícone desse filme foram aqueles facões, sim, sabe? É. O lance daquele filme é a hélice lutando com facões contra zumbis, velho. Sim. Que porra é essa, cara?
Esquece tudo aquilo que tem que atirar na cabeça, vamos cortar ele no peito que vai dar certo.
Sim. Ah, e uma coisa que eu reparei, eu não sei se alguém concorda comigo, a Mila Jovovich, eu acho ela gradativamente menos bonita ao longo do filme, não sei se é a idade, né? Deve ser a idade. Tipo, no primeiro filme, cara, eu acho ela muito, absurdamente, muito bonita no primeiro filme.
Cara, eu concordo com você, André.
Chega ao ponto de que no quarto filme eu acho ela normal, assim. Eu acho ela...
O Paul Anderson está estragando ela.
Sugando a vida dela, né, cara?
Eu senti muito esse contraste, porque eu fui ver o quarto filme pensando na hélice do primeiro e do segundo, sabe? A hélice era muito bonita, não sei o quê. Eu fui ver ela lá, cara, eu achava que ela era mais do que isso, sabe?
A gente flutando da Claire. Uma nota, nesse filme, a Claire não solta um pio sobre ter algum irmão, parente, família.
Jamais. Mais uma vez, né? Primeiro lugar na bilheteria, mais 20 milhões no primeiro fim de semana. É. E principalmente com Extinction, né? Que fechou a trilogia, que deveria ter sido o último, né, velho?
Uh-huh. Eles alardearam isso, inclusive, até o momento. Assim, não faz sentido, porque o Paul Anderson sabia o final que ele tinha dado pro filme. E ele alardeava que o filme era o último.
Sabe, até aí, o primeiro também poderia ter sido o último. É aquele tipo de coisa que, tipo assim, você deixa um gancho, mas é meio que um gancho que fica na imaginação do público imaginar o que aconteceu. Você não necessariamente precisa. Se o primeiro filme tivesse fracassado comercialmente, pra mim já tinha terminado, sabe? Terminou ali, aquele final, por mais que dê imagem à continuação, é um bom final pro filme, sabe?
Não, a sequência de declarações que eles dão é sempre a mesma. Quando o filme tá pra estrear, eles falam assim, eu não sei se vai ter sequência. A Mila chega até a dizer que não vai participar do próximo filme.
Aí até para,
pô, o que mais que ela faz além de Resident Evil?
O filme estreia, estoura a boca do balão, ganha rios de dinheiro, e aí eles anunciam a sequência. É sempre assim.
Resident Evil Afterlife foi lançado aqui no Brasil o quê? Semana passada, né?
Semana passada, dia 17.
E acho que todo mundo aqui assistiu, né? Então, assim, eu não quero nem notas, eu quero saber se vocês gostaram do filme.
Mas, sinceramente, eu gostei do filme. Sabe? Eu acho que tem algumas inconsistências com a própria história, assim. Não puxou bem pra adaptação, mas como filme fechado, assim, eu achei um filme divertidinho, sabe?
Melhor que o Extinction?
Melhor.
Mas não era muito difícil fazer isso também,
pois
né?
Pois é aí que eu acho. Quem achou esse filme melhor, assim, achou esse filme divertidinho, legalzinho, é porque a expectativa tava tão baixa, mas tão baixa depois do Extinction, né, cara? Qualquer coisa que eles fizessem, já...
Eu gostei, viu? Eu entrei com uma expectativa muito baixa, esperando mais do mesmo, assim. Eu saí do segundo filme muito ofendido quando eu assisti, eu saí do terceiro filme muito ofendido, e desse não. Eu até...
Você tinha chutado o balde e falar...
É, mas você acha que isso é mais mérito do filme ou mais mérito da sua expectativa?
Eu acho que é mérito do filme, sim. Porque eu acho que é mérito do Paul Anderson que soube... Não que ele tenha consertado os problemas dos dois filmes anteriores, mas ele soube dar uma volta e entregar achar um filme divertido.
Só uma coisa, alguém que viu em 3D?
Eu assisti em IMAX 3D.
Eu não, assisti normal.
Normal também, eu e o Fred assisti normal. Então.
Cara, sem sacanagem, não é porque tipo, eu tô querendo dar uma de que acordei de mal com a vida hoje e tal, não, velho. Mas sério, de verdade, velho, eu odiei esse filme muito, muito, cara. O terceiro é Extinction, né?
Sim.
Eu nunca sei porque esses nomes não querem dizer porcaria nenhuma,
nada,
sabe?
Nada, não quer dizer nada, cara.
Não quer dizer nada, não faz sentido também.
Ele teria ser o fim, outra extinção, outra, sabe? Não, mas o terceiro filme é, sem dúvidas, pior do que o quarto. Só que eu não me sinto confortável falando que o quarto é melhor do que ele. Falando
sim.
Porque isso dá a ideia que o quarto filme ele melhorou em algum aspecto, e isso não é verdade. O quarto filme ele é horroroso, só que ele é horroroso de maneiras diferentes, porque são dois filmes muito diferentes, entendeu?
Tipo assim, eu acho que eu saí com a ideia assim, é um filme ruim? É. Mas eu entrei esperando ver um filme muito ruim, e eu me diverti com algumas cenas de ação. Então eu acho que eu saí com um saldo positivo desse filme, eu tive essa sensação.
Eu me diverti rindo do filme, sabe?
Exato, cara, mas é que tá...
Que eu dou pra vocês, assim, tentem assistir em 3D. Vocês vão mudar de opinião. O filme foi feito pra ser visto em 3D. Assim, eu não tô querendo defender, nem nada do tipo. Mas tem muita coisa ali que não faz sentido se você assistir a versão normal.
E tem muita coisa que não faz sentido nem assistindo em 3D também.
Né? É, não, mas tipo assim, eu tava comentando com o Fred, tipo, dava pra você ver claramente quais cenas estavam sendo feitas pra você ver os detalhezinhos em 3D, tipo a cena em câmera lenta lá no helicóptero explodindo, tipo a cena do banheiro lá, chovendo.
É, tipo, e tal, só faltava um aviso, né? Se você ainda não pôs óculos, coloque agora, sabe?
É, pô, foi feito com a tecnologia lá do James Cameron e tudo mais, com as câmeras dele, ao contrário da maioria dos filmes que é adicionado 3D na pós-produção, né? Então, assim, eu imagino que o 3D dele seja superior. Mas, tipo, cara, eu assisti Avatar em 3D e eu não gostei de Avatar. Eu imagino que eu teria gostado se eu tivesse visto em 2D. E eu acho que, sabe, é um que eles chamam de gimmick, né? É um truquezinho, assim, pra te dar uma diversãozinha a mais, uma bobeirinha ali a mais, mas que eu não sei se realmente acrescenta. No caso de um filme tão superficial, tão de ação descerebrada como Resident Evil, talvez até acrescente, né? Não sei, eu teria que realmente ver.
Metade do filme vai embora sem o 3D.
Mas sabe, mesmo no 2D, eu curti as cenas de ação.
Meu problema do 3D é muito parecido com o do André, porque assim, eu já vi filmes que são considerados muito bons de 3D e eu achei assim, whatever, sabe? Como foi o caso de Avatar, assim, eu não achei que mudou minha vida ter visto aquele filme em 3D de maneira nenhuma. Pela história e pelo filme, assim, eu achei bons, mas o 3D definitivamente não foi um diferencial, como foi o caso de Up, por exemplo, que eu assisti em 3D também, e vários outros filmes assim. Então já tem um fato de que o efeito em si não é um diferencial pra mim. Além disso, velho, eu uso óculos, cara. Você sabe o suplício que é você ter que usar dois óculos, velho? Incomoda muito. Parece frescura, mas é sério, velho. Incomoda demais. E outra coisa, velho, é mais caro. Então, tipo, eu fiquei puto, sabe? Eu não vou pagar pra ver Resident Evil em 3D me fudendo, sabe?
O que dava pra ver as cenas em 3D feito pra 3D, mas eu não senti falta.
É, claro,
sabe?
Que a gente não sabe também porque a gente não viu. Quem viu tá dizendo que é ótimo, né? Então.
Não, é belo uso do 3D. Porque o filme, você, durante toda a divulgação, você não sabia nada da história. Só se falava do 3D. Você,
eu não tinha que falar da história também, né?
Eu acho assim, já falando de coisas do roteiro, eu acho que a Mila ter perdido os poderes foi a melhor coisa que podia ter acontecido no filme.
Sim, é o famoso problema do Hero, né? De Heroes. Porque, tipo, você dá o poder pro cara de te fazer o que ele quiser na vida, de parar o tempo, de transportar, de um poder mega exagerado, um exército de clones, sabe? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Ah, vamos matar todos e tirar o poder dela.
Cara, eu acho até os 20 primeiros minutos do filme, foi o reboot. Fechou com o filme, ela achando 1000 clones. Ela deu o trabalho de pintar o cabelo de todos os clones, maquiar todos os clones,
deixar
todos com a mesma roupa. Tipo, deve ter achado uma liquidação, sabe?
Menos ela, né? Menos a de verdade. Porque a Alice de verdade tem o cabelo diferente e outra roupa.
Pra poder invadir, pra poder acabar com todos os clones de uma vez, e depois, em menos de 5 minutos, já tirar o poder dela. E, cara, ter uma queda de avião que ela, como humana, nunca ia sobreviver.
Não, uma coisa, rapidão. Eu e o Fred, a gente perdeu o início do filme, a gente entrou na sessão, na parte que o Wesker manda soltar o gás, o cara fala, não, e aí eu tiro na cabeça do Wesker, tira a cabeça do cara. Mostra como que esse exército chega no Japão, tipo assim, de avião.
Não, sabe qual é o pior de tudo? Mostra o Japão ser normal e uma menina no meio da rua assim, parada, ela tá infectada. E de repente ela começa a atacar e se espalha ali. Aí vai afastando a câmera e tudo desligando ali, meio que dá uma ideia de, olha, tudo começou aqui no Japão, em Tóquio, agora. Sendo que a gente
já teve tudo que rolou antes, o vírus soltou lá no, nos Estados Unidos.
E na hora que ele mostra o mundo inteiro, ele ignora o deserto.
Ignora, não, só jogaram fora, né, cara?
Tipo assim, daí,
não tem mais exército.
O mundo virou um grande deserto, a areia invadiu tudo, os lagos evaporaram, Brinks, voltou Brinks. Tudo normal.
Mas isso, cara, não, tem não, rio, não, tem floresta, tem tudo, cara. Não, e outra coisa, nunca mais falaram o lance da Alice, a cor do T-Vibes, nada, ah, né, cara?
É tudo. O mais legal é que, assim, né, o Wesker é o personagem preferido de todo mundo, e é ele quem acaba com a Alice.
Sim.
É, é ele quem tira os poderes dela. Eu vibrei na hora.
Caraca, olha só, no final do filme, o Wesker explica pra ela: minha filha, eu tô atrás de você esse tempo todo, porque eu tenho o T-Vibes dentro de mim, e eu não consigo ficar em harmonia com ele, que ele é muito forte. Você conseguiu. Eu me alimento de DNA humano, eu como pessoas. Então, se eu me alimentar de você, naturalmente eu vou ganhar controle. Agora, se ele precisa da porra do DNA dela, por que que ele tirou os poderes dela e ia matar ela lá dentro do helicóptero, velho?
O que aconteceu foi o seguinte: ele, entre aspas, morreu na queda do helicóptero.
Uhum.
E aí o vírus trouxe ele de volta. Por causa desse vírus que trouxe ele de volta, ele precisa comer DNA humano.
Quando começa o filme, o Wesker ainda não tem superpoderes.
Ele tem, mas ele não tem esse problema com o vírus que ele afirma ter depois, porque ele fala que ele morreu e foi trazido de volta.
Então, olha só, a gente volta, e nesse caso, com muita força, a questionar as motivações da Umbrella. Porque se no 3 eles queriam, sei lá, tomar os zumbis e tudo mais, no começo do Afterlife, eles não têm motivação nenhuma pra existir. Sim. Depois que o Wesker revive lá, tudo bem, ele tem a motivação de querer devorar o DNA da Mila, da Alice. Mas, quando você vê no final que chega um comboio lá gigante de helicópteros com a Jill, caraca, Jill, cara, como assim?
Né? Igualzinha no Resident Evil 5.
Igual
no, né,
Resident Evil 5, loira, com
é outra coisa que ele não explica, aquele negócio que ele coloca no peito das pessoas. A Umbrella está atraindo todos os sobreviventes do mundo para um barco onde todas aquelas pessoas estão recebendo um implante no peito.
Sim.
Que faz que eles sejam controláveis. Pra quê?
Cara, vamos supor que eles estão fazendo pesquisas genéticas desenvolvendo armas biológicas. Pra quem que eles vão vender isso? O mundo acabou.
Ô, velho, que é aquela coisa que eu falei do terceiro filme, tipo, a estrutura deles é infinita. A Umbrella tá em todo lugar, velho. Se você, tipo assim, tirar o colchão da sua cama, vai estar o carimbo da Umbrella no seu colchão na parte de baixo, sabe? Tipo, a Umbrella... Mas... Puta merda, velho. É revoltante isso, cara.
Ah, cara, mas enfim, olha só. Tem um cara nesse filme, né? O ator dele é o Wentworth Miller, cara. Um cara que faz o Michael Scofield no Prison Break. E esse cara, no filme, ele tá preso num lugar que ele tá lá injustamente, ele não deveria estar lá preso. Ele sabe como fugir daquela prisão e ele vai ajudar as outras pessoas a fugir com ele.
Olha só, que cara bonzinho, que cara, né?
Que ideia original. Vocês já viram isso em algum outro seriado, em algum lugar?
Não, inclusive
não
nunca
foi
vi,
o que ele veio vi. Antes, não? Tipo assim...
Inclusive nunca vi esse ator interpretando um presidiário.
Assim. Né, cara? Chris Redfield, né, cara?
Para fazer companhia pra Claire, que não tem nada a ver com os jogos.
Não tem nada. E o melhor do Chris é o seguinte, cara. Ele chega assim, né? Ele sai da prisão, ele olha pra Claire. Claire, minha irmã, oh meu Deus, que coincidência. Você lembra de mim? Não. Ai, então fico por isso. Nunca mais falo nada no filme inteiro, cara.
Exatamente, cara. Que mesmo.
Oh, e aqui? Já que vocês estão falando desse presídio aí, velho, que merda foi aquela cena do avião, cara? Que o avião tava caindo, aquele cara pulou, tipo, 5 metros de altura e segurou a ponta do avião, velho. Que porcaria.
Não, e, tipo, ele era gordo pra caralho, né? Porque ele deu contrapeso direto pro avião.
Cara, a galera começou a bater palma no cinema, tipo, ironicamente, sabe? Que porra escrota é essa que eu tô assistindo, assim?
Cara, eu não sei se foi ironicamente, mas será que foi?
Ah, velho, acho que foi, porque eu bati palma, velho.
Na minha sessão, eu vi as pessoas fazendo facepalm. Eu fiz facepalm.
Depois de um tempo, eu pensei: não, eu tô subestimando o filme. É óbvio que esse cara tem superpoderes, sabe? Ele tem sangue contaminado. Não, tem não. Aquilo não tem, era tipo, ser humano normal mesmo. Que porcaria do que ser foi aquela, velho. Nossa.
Na pré-produção, né, desse filme, quando eles estavam fazendo, sondando os atores, né, os personagens que eles iam trazer, eles estavam pensando em trazer o Jensen Ackles, né, o Dean do Supernatural, pra ser o Leon. Acho que ele daria um melhor Leon do que o Wentworth Miller deu
O ator do Jim é muito legal, né, cara? Acho que ele é um bom badass,
né? É, no próximo, quem sabe, né? O Poe Anderson...
Ah, já... provavelmente,
quando
cara.
Eles tiverem
só tá
espaço.
Faltando o Leon,
só
né,
tá
mesmo.
Estragar o Leon, então, né?
O Poe Anderson já falou que no próximo filme ele quer trazer o Leon.
Ponto positivo do filme, né? Trocou o ator do Wesker, isso foi um alívio aos olhos ver que não era aquele cara ceboso, nojento, pegajoso mais.
Não,
né?
O Wesker ficou foda.
Esse, obviamente ele assistiu, pelo menos os cutscenes do Resident Evil 5, do Code Verônica e tal, porque ele meio que pegou o jeito debochado do Wesker e tal, cara, mas, velho, eu acho que ele assistiu The Matrix também, cara, porque é o Agente Smith, mas muito, assim, o jeito de falar, sabe?
Até a cara carrancuda que ele fica o tempo
todo. É, isso que eu achei pai nele, que, tipo assim, ele é todo durão, sabe? E você vê que é forçado, que, tipo assim, ele tá forçando uma postura que não é a postura natural dele, sabe? Isso eu achei meio pai nele. Mas, assim, também... cara, a fisionomia ficou bacana, sabe? Porque o Wesker é aquilo ali, sabe? Tipo, o rosto dele.
Ele pegou o Wesker como um vilão, todo mundo ama, que já é, tipo, uma fundação da série, que é interpretado no jogo por um ator que é foda, que é ótimo, e ele é um novato, ele é muito jovem.
É muito jovem, cara, você vê ele sem maquiagem, é um galãzinho, assim, de malhação.
O Wesker do Resident Evil 5 tem mais de 40 anos, mas eu gosto muito, assim.
Eles recriaram até muitas cenas da luta.
Isso, eu achei legal, assim, sabe, eles recriaram o Wesker se movendo rapidamente, eu achei bem legal essa luta, essa cena. Uh-huh.
Já falando em cenas de luta, vou puxar aqui uma outra teoria que o André falou lá no cinema, eu acho que é verdade. Se você tirar a câmera lenta, o filme dura 2 minutos.
Sim, isso é.
Com certeza.
Velho, ele não sabe criar uma cena em câmera lenta suficiente. Ele passa muito do limite, velho. Tipo assim, é legal quando dá tipo 1 segundo de câmera lenta pra você ver um detalhe da luta. Mas lá é 30 segundos, sabe?
Não, e a câmera é mais lenta do que a câmera lenta. Ela é muito lenta, é quase parando.
É, não, aquela cena da luta contra o cara no banheiro, calma, vamos chegar a esse cara ainda. Cara, ela é praticamente toda em câmera lenta. Tem pouquíssimas cenas daquela luta que não são em câmera lenta.
É, sabe? Não é ele que se move devagar, não. Era câmera lenta mesmo.
Só faltava colocar a câmera lenta no diálogo. Os caras falando.
Não, e outro detalhe, né? Que é isso de os zumbis, de repente, mudarem pra zumbi de Resident Evil 4?
É, não, Las Plagas, né, no filme. Por quê? Como?
É outra coisa que eles não explicam também, né? Tipo...
É, de repente, eles são espertos porque eles cavaram um túnel.
Beleza, assim, eu achei agradável aos olhos poder ver os zumbis de Resident Evil 4 e 5 lá, sabe? Deu uma atualizada, apesar de não ter explicação nenhuma, né? Deu uma atualizada. Mas, assim, uma coisa que me deu no nervo, velho, é que o filme inteiro, o roteiro inteiro do filme, é baseado naquele How Convenient. Os caras estão há 50 anos naquela prisão, resistindo aos zumbis. Logo no dia que a Alice chega, é o dia que chega aquele maluco com machado gigante pra quebrar o portão.
Isso daí do zumbi grandão, você pode até explicar que a Umbrella tava observando ela, porque, tipo, de vez em quando no filme mostra ela falando alguma coisa, aí sobe a imagem do satélite. Uhum. Mas, tipo assim, velho, por que tem Las Plagas nesse filme? Sabe, eles tentaram explicar isso como T-Virus, sabe? Tipo, não, é T-Virus.
O bicho agradou, eu achei legal pra ser uma referência. O que não tem sentido mesmo é Las Plagas do nada. Agora,
sim, mas
não, agora
esse bicho também, ele é Las Plagas, né? E, tipo, a aparência toda dele no 5 faz sentido porque dentro da sociedadezinha de Las Plagas lá na Kijuju e tudo mais, fazia sentido, sei lá, eles criarem esse cara, o executor, e pô, colocar um monte de pregos nele pra ele ter essa aparência bizarra.
Ele é um outro tipo de placa, né, na verdade. No filme, ele não é nada, assim, não é
que de onde
nada.
Que ele veio? Quem pregou aqueles pregos nele? Por que que pregou aqueles pregos nele? Quem deu aquele machado?
Exatamente.
Se ele sabia operar um machado, por que que não deram uma shotgun pra ele?
É, sim, mais do que isso, ele chega, eles vão lá olhar o carro gigante blindado que eles vão usar pra escapar, aí eles veem esse cara gigante lá pelo portão, aí eles, não, nós temos que andar rápido e tal. Velho, a Alice tava com 2 shotguns lá. Por que que ela não começou a atirar naquele bicho lá, tipo, atrás do portão, na segurança?
Que raiva que me deu daquele diretor de cinema.
Bennett.
Beleza, ele é um cara arrogante, um cara egoísta, um cara que, sabe, se acha melhor que os outros. Ele não é um cara mau, ele não é um cara que vai sair...
Tipo, mata sangue frio, né?
É. Tipo, não tem o menor sentido ele ter atirado naquele cara. Tipo assim, eles vão pegar o tanque, né? Aí eles veem que o motor tá fora do tanque, que vai demorar muito tempo pra consertar o tanque e não vai dar pra usar o tanque. Aí ele, então tá, toma um tiro na cabeça, vou pegar o avião. Cara, se ele tivesse corrido pra pegar o avião sem ter feito nada, tipo assim, ele teria economizado mais tempo, teria chegado lá mais rápido, teria pegado o avião sem ninguém ver.
É, ele podia ter falado, tá, peraí que eu vou lá em cima, esqueci um negócio lá e vazava.
Pois é. Mas enfim, aí o que acontece é que eles têm que fugir dessa prisão pra chegar no navio, né, que é o Arcadia, que obviamente não é uma armadilha da Umbrella,
na verdade, o Arcadia não tinha nada a ver com o Alaska, né, o Arcadia, na verdade, é um navio.
A Alice e a Claire se despedem no final do filme, a Claire fala, vou pra Arcadia. No início do quarto filme, aparece a Claire toda alterada, tipo, zumbi, drogada. O que será que tem em Arcadia? Não, deve ser um bom lugar, vamos pra lá.
E aí eles vão, né, tipo, qual é a lógica daquele navio? Por fora ele é um navio todo velho, esquisito, por dentro ele é o laboratório mais high-tech da história.
Sim, é mais high-tech que o Hive.
E cara, que coisa de MacFag, cara.
Tudo branco,
Tudo branco. Que nervo que me dá.
Steve Jobs, né, tava lá sentado no trono.
O melhor disso é que, tipo, tem uma parte que o Wesker tá lutando contra o Chris e a Claire, né, e aí ele prende os dois, assim, nos tubos, né, e os tubos descem com eles no chão. Daí a Alice chega lá, né, tudo mais, levanta o padzinho lá, pra procurar os dois e levantar, e aí tem uma foto dos dois lá, cara, tipo 3x4.
Exatamente, eles
já foram pichados e foto 3x4, os dois certinhos, assim, olhando pra frente, assim. E com a roupa que eles sabem quando eles desceram. Ai, cara.
A arquitetura daquele navio por dentro é o seguinte: é um grande corredor gigante dividido por portas de ferro, certo? Uhum. E aí essas portas de ferro, elas, tipo, segmentam, né, esse corredor em salas.
Linearmente.
Aí tem a galera dos tubos que ficava no chão. Ela vai andando, continua andando pra frente, aí abre outra porta, ela entra e tá o Wesker lá e tal, né? Beleza, velho. Ela tá conversando com o Wesker. Aí, do nada, aparece o Chris e a Claire atrás do Wesker mirando a arma, velho. De onde surgiu aqueles dois, cara?
E pior, de depois onde? Que tem a luta, né, contra o Wesker, eles vão andando mais assim, chegando até o avião, né? O helicóptero que tava lá no hangar. Uhum. Lá. Aí o Wesker já tinha chegado lá, tipo, passou por ele sem ninguém ver. Como assim, velho? Só tem um caminho. Ah, e qual foi o sentido dessa última vida do Wesker aí, que ele, tipo, tomou 1 milhão de tiros na cara, se regenerou, só pra entrar no avião e explodir no ar?
Não,
tipo,
mas há controvérsias, porque vocês viram o paraquedas?
Não, você tá me zoando muito. Olha só, eu não vou acreditar nisso que você está falando, você está mentindo, isso é muito feio, não teve paraquedas, por favor, não fale isso.
Pior que tem um paraquedas na cena. Se as pessoas não agradarem com a Jill vilã, ele pode trazer o Wesker de volta.
No início do filme mostra uma daquelas bombas explodindo, né? A explosão, tipo, consome, faz um buraco negro.
É muito absurdo. Consome Tóquio inteira, né? Ele oblitera, né, o Japão.
É, como que o cara foge de qualquer coisa, daquela bomba, velho? Puta merda, cara. E depois vem pra mim a pior cena de todos os Resident Evil. Pode contar o 4D também, de qualquer Resident Evil, cara. A pior cena. A Alice olha lá pra Claire e pro Chris, porque, tipo assim, né? O Wesker ia fugir no helicóptero, né? Uhum. E aí eles preveram, né, que ele vai fugir, então eles colocam a bomba do Wesker dentro do helicóptero. Aí quando o Wesker
18 bomba, helicópteros lá, ela colocou a bomba dentro
do helicóptero. Ele é tudo bem.
Ela sabia qual que as emoções do Wesker. Tudo bem. O helicóptero explode, aí vai mostrar a Alice falando com o Chris e com a Claire. Aí ela fala: eu falei que vocês iam gostar de ver isso, e dá uma risada muito de mongoloide, cara. E fica os três todo mongoloide rindo, cara. Que sempre se bruta, velho.
É tosco mesmo, eu também. Esse final todo, eu tava gostando do filme. Eu assisti o filme inteiro e gostei. Eu gosto do roteiro, assim, o roteiro é simples, mas ele tem uma razão de existir, ao contrário do Extinction, que as coisas só acontecem porque eles estão atrás de cigarro. Assim. Mas eu tava gostando. Na hora que Blas Plaga sai da boca do Wesker, e aí eles explodem a cabeça do Wesker, e aí ele levanta e ele toma mais tiro.
E o melhor...
Não,
e o melhor é que, tipo assim, o Wesker, ele tava lutando super Matrix, super Kung Fu lá contra o Chris e a Claire. Daí, quando chega a Alice, ele tenta abrir a boca, assim, dar uma mordidinha nela, assim, e não consegue. Aí ele levanta de novo, tenta dar outra, não consegue, aí morreu.
Ele leva um tiro na boca, né, da Alice.
Então, é muito burro, né, velho?
Continua com o Kung Fu, que tava dando mais certo. Mas aí o que acontece no final desse filme é que chegam vários helicópteros, né, nesse navio no Arcadia pra dar abertura pra outra sequência, e aparece dentro de um desses helicópteros a Jill, é, a Sienna, né? A Sienna
Guillory. Sienna Guillory, a mesma atriz que fez a Jill no segundo filme.
Exato. Cara, chamaram a coitada da mulher pra uma cena de 5 segundos depois dos créditos e no meio dos créditos, só pra dar um gancho, assim, cara, muito desesperado pra outra sequência, sabe?
É tipo, por favor, nós temos que ter mais um filme.
Com a roupa dos 5, com a aquela aranha metálica lá no peito, como é no 5.
Mas ela tá tão diferente da Jill do segundo filme, que as pessoas assistem o filme, quem não faz essa ligação fica, meu, quem é essa mulher?
Não. Eu não tinha reconhecido, foi o André que falou pra mim.
Eu tive, tipo, fãs do jogo mesmo no Twitter do review perguntando quem era aquela pessoa no final.
Exato. Não, o que eu não tinha reconhecido é que era a mesma atriz, depois que eu fui ver na Wiki.
E, ô, velho, por que que a Umbrella tá fazendo isso, cara?
Por que ela tem cara? Que?
Aquele... que é a Umbrella?
Sabe? Vamos esperar que eles expliquem, né?
Não.
Quem é a Umbrella agora, né, velho? Tipo, pode ser que vai começar o quinto filme, vai estar o Wesker de boa sentado na cadeira, sei lá, no Cairo, sabe? Aí vai ter que ir no Cairo pra matar o Wesker.
Não,
sabe?
Deserto no more. É. O próximo filme vai ser no gelo.
Depois vai ser, tipo, dentro de uma caverna de magma.
Assim, em Atlântico.
Eu falei que vai ter um espaço, hein?
Mas, então é isso, né, cara? Acho que... descobriu bem todos os filmes.
Boa sorte pra editar, que tem quase 3 horas de gravação.
Normal. Valeu, Shade, valeu pela participação mais uma vez.
Obrigado. Se vocês precisarem, estamos aí de novo.
Beleza, assim que acumular mais alguns jogos aí, a gente vai fazer mais um cast de Resident Evil.
Opa, que beleza.
Mas, pra quem quiser se aprofundar aí, pra quem quiser ouvir todas essas entrevistas, ver todas essas matérias aí sobre todos os filmes, todos os jogos,
www.residentevil.com.br.
Isso aí.
Tem muita coisa lá, dá pra perder muitas horas.
Isso aí, percam muitas horas e mandem também seus e-mails, comentários que vocês acharam da quadrilogia de filmes do Resident Evil, né? Se vocês já assistiram o novo filme, se vocês acharam que foi melhor, se vocês acharam que foi só mais uma bosta como os outros.
Sei lá, eu fico mais ou menos com as duas opiniões, né? O 3 é pior, mas assim, igualmente é. Eu fico caramba, né?
Pois é. Então é isso, a gente fica por aqui essa semana, até semana que vem e game over.
Adeus, sai.
No mais, nada mais.
You're all going to die down here.